Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então dar início à audição regimental da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Eu gostava de começar por saudar a senhora Ministra, Maria Manuela Leitão Marques, a senhora Secretária de Estado Graça Fonseca e o senhor Secretário de Estado Tiago Antunes, e a sua equipa pela sua presença aqui. O formato que vamos seguir é o formato habitual, portanto, a senhora Ministra vai fazer uma primeira intervenção inicial e depois passar-se-á à primeira ronda dos 8 minutos de perguntas e resposta e, seguidamente, teremos uma ronda de 5 minutos e depois, se for necessário, uma terceira ronda. Mais uma vez, muito obrigado e dava então a palavra à senhora Ministra para iniciar a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ao iniciar o ano de 2018, estou aqui com a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Modernização Administrativa, o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, para vos dar conta do nosso trabalho, como de costume, aquele que concluímos e executámos ou pusemos a andar em 2017 e o que temos planeado para o novo ano de 2018, aproveitando para desejar às senhoras e senhores deputados que ainda não tive oportunidade de encontrar um bom ano. A meio da presente legislatura, temos todas as razões para assinalar o trabalho já feito e o cumprimento do programa de governo, aprovado pela maioria deste Parlamento, e para encarar com otimismo e, sobretudo, com empenho e determinação o ano que vamos iniciar em 2018. No que se refere à modernização e à administrativa e à simplificação legislativa e administrativa em especial, estamos hoje muito melhor do que estávamos quando chegámos ao governo. Definimos para esta legislatura um trabalho coordenado em várias frentes, que começam pela simplificação legislativa, passam pela simplificação administrativa e a melhoria do atendimento nos serviços públicos, incluindo os tribunais, pelo reforço dos serviços partilhados, por novos instrumentos de participação e pela paulatina, mas determinada construção de um ecossistema de inovação para o setor público e inovação com impacto social. Assim, no âmbito da simplificação legislativa, promovemos a avaliação do impacto legislativo dos diplomas do Governo, através do programa Custa Quanto. Procedemos à identificação de diplomas que deverão ser revogados. Preocupámos-nos com a comunicação, com a linguagem do direito, de modo que ela seja clara e perceptível por todos os cidadãos e empresas que são obrigados a cumprir a lei e a conhecê-la. E realizámos uma profunda reformulação do Diário da República Eletrónico, que com certeza as senhoras e os senhores deputados se deram conta. Relançámos ainda e executámos o primeiro programa Simplex e preparámos o segundo, sempre envolvendo todas as áreas do governo e incluindo também medidas de cooperação com as autarquias, quando isso é relevante e indispensável para que a simplificação seja percebida e recepcionada pelas empresas ou pelos cidadãos. Voltaremos a fazê-lo este ano. O que é essencial para criar uma cultura e uma dinâmica de simplificação que não se conforma apenas com a conclusão de medidas e muito menos com intervenções esporádicas, uma aqui e outra acolá, nem com a ilusão que as reformas do Estado são feitas em jeito de varinha mágica e sempre coroadas de sucesso, claro, sobretudo porque assim nunca são feitas. Entre muitos outros projetos já executados, relançámos o cartão de cidadão com novas funcionalidades, 10 anos depois deste projeto ter sido iniciado, e um prazo alargado para 10 anos. E estamos a progredir na autenticação digital do cidadão junto dos serviços públicos, ultrapassando já as 60 mil adesões à chave móvel digital. Avaliámos também as principais medidas para as empresas, como demos conta aqui da última vez que tivemos oportunidade de discutir estas matérias com as senhoras e os senhores deputados. Melhorámos igualmente o atendimento público dos serviços, aproximámos os serviços públicos dos cidadãos, que é muito importante, onde quer que vivam. Chegámos ao final de 2017 com 51 lojas do cidadão, abertas em território continental, 7 novas em 2017. E diminuímos as reclamações, com menos 6% do que no ano anterior e mais 21% de louvores, números que constituem um incentivo à continuação do nosso trabalho. Sabemos que é muito que temos ainda para fazer e este programa Simplex valorizou muito o atendimento dos serviços públicos. Abrimos também novos espaços do cidadão, assim como o espaço de cidadão solidário e o espaço de cidadão móvel. A nossa estratégia é, portanto, muito simples de explicar. Por um lado, reforçar a proximidade dos serviços públicos essenciais para todos os cidadãos e empresas e, por outro lado, reforçar a disponibilização de serviços digitais e a formação para que cada vez mais pessoas possam usá-los não apenas nos espaços do cidadão, seja qual for o formato desses espaços, mas em sua casa, no seu computador, no seu tablet ou no seu telemóvel. Neste sentido, promovemos programas como o Encode, pela via do qual queremos alargar as competências digitais dos portugueses, melhorar as competências daqueles que já dispõem delas para melhorar o acesso ao emprego ou a sua possibilidade de progressão profissional, quer no setor privado, quer no setor público e, sobretudo, em colaboração com as autarquias, reduzir a exclusão, ou seja, melhorar os indicadores de inclusão digital, o que naturalmente terá um impacto que vai muito para além da modernização administrativa e do acesso aos serviços públicos digitais, visto que, entendo, esta questão deve ser hoje entendida como uma questão de cidadania. Realizámos também com sucesso o primeiro Orçamento Participativo de Portugal, contou com 50 encontros e 38 projetos vencedores, que estamos agora a executar. Em 2018, aumentámos a verba disponível e alargámos as áreas onde poderão ser apresentadas propostas na segunda edição desta iniciativa. A importância da concretização desta medida de participação e a concretização dos projetos vencedores, naturalmente, acrescento outra mais-valia que devemos sublinhar. A realização do orçamento participativo constitui não só um contributo relevante para o reforço da participação dos cidadãos e para a qualidade da vida democrática, mas também para a sua compreensão da gestão dos recursos públicos e a sua adaptação aos projetos, entendendo que um projeto tem um custo e que esse custo pode ser limitado a um certo valor. Senhoras e senhores deputados, nos tempos em que vivemos, é impossível pretender modernizar o Estado sem uma fortíssima aposta na inovação. Inovação nos meios, inovação nos métodos de trabalho e inovação em novas formas de prestar o serviço público, de que hoje aqui já dei alguns exemplos. Não faz parte do nosso ADN equiparar a reforma do Estado à redução de funcionários públicos, essa talvez se faça de varinha mágica, ou ao encerramento de serviços necessários aos cidadãos ou serviços importantes para a coesão territorial. Mas faz parte do nosso ADN trabalhar pela modernização do Estado, pela relevância dos serviços públicos, pelo reconhecimento da sua qualidade pelos cidadãos, pela eficiência de gestão dos nossos recursos, que são, na verdade, recursos de todos os cidadãos e que são e serão sempre limitados. Por isso, temos a obrigação de usar a ciência e a tecnologia para tornar o Estado mais inteligente, para diminuir a incerteza na decisão, para melhorar a previsão, para aumentar a eficácia e a eficiência dos serviços. Inovar nos dias de hoje não é apenas sinónimo de mais tecnologia na administração. A inovação passa por outras metodologias de desenho de serviços, de trabalho com os cidadãos e com os funcionários públicos no desenvolvimento de novas soluções e na sua implementação, e da análise preditiva de dados, por exemplo, para apoio às políticas públicas. Trabalhámos e continuaremos a trabalhar na execução deste objetivo, nomeadamente através do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que está a formar funcionários em novas metodologias para o desenho de serviços, a desenvolver projetos experimentais e inovadores de prestação de serviço público, ou ainda, através de protocolos de cooperação com as nossas universidades e centros de investigação, a quem temos lançado desafios para olharem para a administração pública como uma área que pode ser ajudada com os resultados da sua investigação e não apenas para as empresas, onde naturalmente também devem, com quem naturalmente também devem trabalhar. Senhoras e senhores deputados, as sociedades contemporâneas caracterizam-se também por novas assimetrias e novos problemas. Problemas que não se bastam com as respostas tradicionais, que continuam a ser importantes e exigem respostas específicas, diferenciadas e distintas. Por isso, a inovação não é exclusiva do mercado, nem é exclusiva do setor público. Tem também necessariamente que ser orientada para causas sociais. Inovação com impacto social. Neste sentido, organizámos em 2017, em conjunto com a Comissão Europeia e a Fundação Carlos de Gulbenkian, uma conferência internacional sobre inovação social, que foi e ficará como um marco assinalável da inovação social em Portugal e na Europa. Com esta iniciativa e com o trabalho que temos desenvolvido, a inovação social está hoje na agenda em Portugal, com a qual pretendemos reforçar a capacidade de resposta a problemas sociais e ambientais, não substituindo o Estado, mas complementando com novas iniciativas. Em 2017, aprovámos um investimento de cerca de 8,6 milhões de euros em projetos de inovação social, parcerias para o impacto, títulos de impacto social e capacitação de organizações que desenvolvem iniciativas nesta área. Projetos que vão em áreas muito alargadas, desde a saúde, higiene oral, autismo nas crianças, passando para a educação no domínio artístico ou no desenvolvimento de competências digitais, a cultura e a preservação de tradições regionais e locais, o envelhecimento ativo, a divulgação de saberes, a integração das comunidades migrantes e dos refugiados, entre muitos outros. A nossa estimativa é quadruplicar esse valor em 2018, prevendo cerca de 35 milhões de investimento na inclusão social, emprego, educação e informação nestas áreas que já vos referi, e indo igualmente lançar o Fundo para a Inovação Social. Senhoras e senhores deputados, em 2018 continuaremos a trabalhar em todas estas frentes para que em Portugal o Estado seja mais simples, mais moderno, mais inovador, mais próximo e mais inclusivo. Largaremos a nossa ambição com orçamento participativo, com o Simplex, com projetos de inovação e apoios à inovação com impacto social, bem como com o funcionamento de dois centros de competência. Continuaremos a fazer mudanças justificadas pelos tempos modernos, com a certeza de que o Estado é suficientemente importante nas sociedades modernas para que não o deixemos envelhecer, e que toda a modernização administrativa deve ter sempre uma vertente de inclusão para não deixar ninguém para trás e de participação para termos a certeza que respondemos às expectativas dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Damos então agora o início à primeira ronda e eu dou a palavra ao deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento particularmente a Sra. Ministra da Presidência, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Também nesta ocasião que nos reencontramos desde o ano passado, queria desejar-lhe naturalmente as maiores felicidades no ano 2018, que seja um ano bom, excelente, excepcional. Sra. Ministra, o Governo em matéria de produção legislativa faz questão de evidenciar duas circunstâncias. A primeira é de que é o Governo que menos legislação aprovou. A segunda é que, no âmbito da denominada medida Custa Quanto, inserta no programa Simplex+, criou uma unidade técnica para medir o impacto económico das leis produzidas antes da sua aprovação em Conselho de Ministros. O que o Governo nunca foi suficientemente explícito é sobre a falta de regulamentação de um conjunto vastíssimo de diplomas legais, sensivelmente 100. Nós sabemos, Sr. Ministro, que muitos destes diplomas, a esmagadora maioria destes diplomas, provém de legislaturas anteriores. Temos consciência que a esmagadora maioria destes diplomas não tem prazo para regulamentação. Mas também temos consciência de que há um conjunto significativo de diplomas que têm um prazo pré-determinado para a sua regulamentação e que essa deveria ter ocorrido na presente legislatura, mas que não foram regulamentados. E por isso, Sr. Ministro, custa quanto, socialmente falando, a falta de regulamentação do regime de funcionamento das casas de acolhimento, cujo prazo para o efeito terminou no dia 28 de janeiro de 2016, há 2 anos, sensivelmente. Custa quanto, economicamente falando, o facto de não estar totalmente regulamentado o regime jurídico da estruturação fundiária, cujo prazo para o efeito terminou no dia 24 de março de 2016? Custa quanto, economicamente falando, a falta de regulamentação do regime de apoio à agricultura familiar nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, cujo prazo para o efeito terminou a 3 de março de 2017? Custa quanto, económico e socialmente falando, a falta de regulamentação do regime jurídico que estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade, cujo prazo para o efeito terminou no dia 29 de janeiro de 2016? Custa quanto, económico e socialmente falando, a falta de regulamentação do Plano Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças Transmitidas por Vetores, cujo prazo para o efeito terminou no dia 29 de maio de 2016? Custa quanto, económico e socialmente falando, a falta de regulamentação da Comissão Técnica de Acompanhamento, criada no âmbito do regime jurídico de avaliação de impacto ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzir efeitos significativos no ambiente, cujo prazo, este é bem mais recente, para o efeito terminou no dia 31 de agosto de 2017. Sr. Ministro, quanto custa, economicamente falando, quanto custa do ponto de vista administrativo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista da saúde, este comportamento omissivo do Governo relativamente a um conjunto vasto de diplomas aprovados pelo Parlamento, e como é que encara a Sra. Ministra esta falta de resposta àquilo que é emanado desta Casa e que é representativo de todos os portugueses? Sr. Ministro, nós não nos cansamos de repetir que a simplificação administrativa, a modernização administrativa e a desburocratização é fundamental, é importantíssima para o país. Mas nós precisamos de ir mais longe e o Sr. Ministro certamente o reconhecerá que nós precisamos de reformar o Estado. O Estado não se reforma num dia nem em dois, é o trabalho para mais do que uma década, mas sinceramente eu julgo que nós temos que ser mais ambiciosos do que aquilo que fomos até aqui. Nós não negamos os avanços que o Governo conseguiu introduzir na simplificação administrativa, na modernização e na desburocratização, mas isso não é suficiente. Nós temos, de facto, de ir mais longe, porque o Estado hoje, Sr. Ministro, apesar desses avanços, o Estado hoje está mais pesado e está mais pesado para os contribuintes. E basta olhar para a estrutura do Estado e do Governo em particular para se percebermos como é que ele pesa mais para os contribuintes. Este é, Sr. Ministro, o Governo mais numeroso de sempre da história da democracia portuguesa. Mais numeroso da democracia portuguesa. Recordo que em 2017 as 61 equipas governativas foram coadjuvadas por quase 3.500 pessoas e que estas implicam um custo anual de 532 milhões de euros e que este Governo tem, comparativamente com o anterior, mais 708 dirigentes. Mais 708 dirigentes. E apesar, Sr. Ministro, apesar de toda esta máquina, pensamos que especializada que rodeia o Governo, há necessidade de contratações técnicas para a realização de estudos, pareceres jurídicos e análises económicas. Esta necessidade sempre existiu, esta necessidade continuará a existir. Continuará a existir. Acontece que as despesas nesta rúbrica, Sr. Ministro, têm vindo a aumentar. E têm vindo a aumentar também ela de uma forma muito significativa. Para 2018, o Governo prevê gastar mais de 100 milhões de euros em estudos, pareceres, projetos e consultoria. Já o gastou nos outros anos e nos outros governos. Mas esta quantia, repito, tem vindo a aumentar. E aumenta, no caso concreto, em 2018, 7,4%, ou seja, 5 vezes mais do que aquilo que é a própria inflação. E estes valores ainda são mais significativos, Sr. Ministro, se levarmos em linha de conta que o Governo, pelo menos anunciou, que a partir do dia 1 de janeiro do corrente ano, as contratações de serviços jurídicos a escritórios de advogados seriam mais controladas, pois o Governo criou a Jurisap, que se trata-se do novo Centro de Competências Jurídicas do Estado, que tem a incumbência de emitir um parecer prévio à contratação. Uma espécie de CRESAP dos advogados. Desculpa a expressão, não é para ridicularizar o organismo. Mas dizia eu, Sr. Ministro, portanto, este número só nos mais significativo quando nós criamos, ou o Governo criou, este organismo. No final do ano, nós cá estaremos para avaliar do desempenho do organismo que agora entrou em funções. Mas, de qualquer das modas, Sr. Ministro, nós não deixamos de registar que este organismo deixa de fora a contratação externa de serviços jurídicos por parte do setor empresarial do Estado e pelos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estou certo que a Sra. Ministra nos poderá hoje elucidar o porquê de ser destas exceções. Como já referi, nós temos de dar passos mais significativos na reforma do Estado, de forma a que o Estado esteja menos pesado para os contribuintes. Na audição da especialidade de orçamento para 2018, e a proposta, a minha colega, a deputada Margarida Mano, trouxe à discussão aquilo que nós consideramos uma excessiva proliferação de estruturas de missão, que na sua maioria nada dizem aos portugueses e que em muitos casos potenciam mesmo uma desresponsabilização política dos membros do governo. A essas estruturas hoje, Sra. Ministra, queremos falar dos grupos de trabalho. Também sabemos que os grupos de trabalho sempre existiram, vão continuar a existir e são importantes por causa da complementariedade e da transversalidade, muitas vezes, das matérias que aborda. Só que a sensação que fica, Sr. Ministro, é que sempre que há um problema, sempre que aparece um problema de uma forma visível e pública, o Governo cria um grupo de trabalho. Se há um problema porque o CTT Correios de Portugal, S.A., estão a encerrar balcões, cria-se imediatamente um grupo de trabalho para avaliar a concessão do serviço postal. Há um problema com a despesa e com a evolução da dívida pública e cria-se automaticamente um grupo de trabalho para encontrar soluções. O Governo entende que as fintechs são um tema decisivo, então nada melhor como criar um grupo de trabalho. A sensação que fica, por isso, Sr. Ministro, é que, vou terminar, Sr. Presidente, é que por tudo e por nada se criam alguns grupos de trabalho. Na maioria dos casos, a Sra. Ministra até poderá contra-argumentar que estes grupos de trabalho funcionam em regime de voluntariado e, portanto, o trabalho pro bono, eu até acrescentaria, nos casos, também com respeito, pro bono e pro boneco, porque às vezes o trabalho que lá produzem não é conhecido ou não é posto em prática. E o que nós gostaríamos de perguntar, Sra. Ministra, e com isto termino a minha intervenção, e com isto termino, sem, a Sra. Ministra, não é com qualquer intuito, naturalmente, ridicularizar estes grupos de trabalho que são importantes. Mas a pergunta que fica, Sra. Ministra, é esta, e com isto termino. Quantos grupos de trabalho estão, neste momento, em funcionamento, naturalmente, cobrindo todas as áreas do Governo e todos os Ministérios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada pelos seus desejos de um bom ano. Vou já passar também a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência, mas gostaria de começar por lhe responder algumas das questões. Sr. Deputado, eu, como sabe, já estive no Governo outra vez, uma outra vez, na área da modernização administrativa, e ouvia sempre, da parte da oposição então, falar que não fazíamos a reforma de Estado e que faltava a reforma de Estado e que onde é que estava a reforma de Estado e que simplificação não era modernizar o Estado, não era reformar o Estado, pronto, é modernizar, mas não é reformar o Estado. E eu fico sempre sem saber, é uma coisa que para mim me intriga, o que é que os senhores entendem pela reforma do Estado, porque eu depois, atentamente, fui observando o que se passou nos 4 anos seguintes, não gosto muito de ir para trás, mas já que levantou este problema, fui observando o que se passou nos 4 anos seguintes, que, digamos assim, até eram propícios, tendo em conta as circunstâncias e o contexto, a grandes reformas do Estado, e lembro-me muito bem de uma carta ou de uma entrevista do então Sr. Ministro, do Primeiro-Ministro das Finanças desse governo, a dizer que se arrependia de não ter começado pela reforma do Estado, quer dizer, portanto, pelo menos enquanto ele lá esteve, não foi feita a reforma do Estado, porque ele até se arrependeu de não ter começado pela reforma do Estado e, portanto, porque não começou, quando chegou ao fim já não teve condições de a fazer. Então esperei que fosse o seguinte a fazer a reforma do Estado. E também não vi reforma de Estado nenhuma, portanto. Eu fico sem saber o que é que os senhores entendem pela reforma do Estado. Acredito que seja o despedimento de funcionários públicos, mas vou-lhe dizer, senhor deputado, da minha experiência, e nós trabalhamos muito de proximamente com os serviços, porque, como sabe, nesta área da modernização é muito importante para que ela aconteça, que seja feita em grande colaboração com os serviços, e quando digo que os serviços não é apenas com os níveis dirigentes, é com todos os serviços. Eu acho que a reforma do Estado exigia era valorização de algumas carreiras, contratação de mais pessoas em algumas áreas, porque, na verdade, nós precisamos de dar mais consistência e de dar mais competência para dentro do Estado e não despedimentos. Portanto, eu fico sempre intrigada porque eu olhei para 4 anos de governo e, na verdade, em condições, diremos, as melhores condições possíveis para fazer essa reforma, eu fiquei sem saber o que é que era a reforma do Estado. Porque na parte da modernização e simplificação, os senhores acabaram até com os simplexes que lá tinham, puseram-nos na gaveta, nem sequer esses continuaram, já estavam prontinhos. Portanto, aí não fizeram nada. E quanto ao resto, devo-lhe dizer, fico à espera de ver o que é a reforma do Estado, de que ouço falar muito, também vi aquele documento, não vamos falar mais no documento, que já foi muito escrutinado aqui em outras circunstâncias, portanto é assim que me fica a dúvida. Podíamos estar aqui a discutir muito tempo e até era uma discussão muito interessante, feita com o Parlamento, não é só para este governo, para governos futuros. Qual é o grau de flexibilidade que nós temos que ter hoje dentro da administração pública? É uma discussão muito interessante, devo dizer, nesta comissão, e vou-lhe dizer, não é apenas para defender este governo ou para defender aquilo que temos feito, é em geral, porque cada vez mais na administração pública somos deparados com problemas complexos e transversais, que às vezes são problemas novos, outras vezes são problemas que já cá estão, mas que têm que ser resolvidos e que exigem, na verdade, chamar especialistas de fora. São especialistas que temos que chamar pontualmente para nos ajudar, não temos que os contratar, não temos que os interiorizar dentro da administração, mas que precisamos de competências de fora para nos ajudar em algumas áreas a pensar e até a desenvolver novas formas de fazer política, como lhe disse, e novas formas de gerir a administração, em que precisamos de juntar funcionários e dirigentes de diferentes serviços ou em que precisamos de imprimir um ritmo diferente a uma determinada resposta integrada. E isto faz-se através, chamemos-lhe o que quisermos, grupos de projetos, estruturas de projetos, já lhe demos vários nomes, às vezes estruturas de missão, outras vezes grupos de trabalho, muitas vezes não custam, como disse, outras vezes custam recursos, mas eu penso que usar alguma flexibilidade vai ser indispensável, é para nós, foi no passado e vai ser indispensável no futuro, para responder a determinadas situações que qualquer governo, para um lado ou para o outro, vai ter que resolver. É a minha opinião, que para além das estruturas tradicionais, enfim, que temos, vamos ter que criar, e às vezes criamos dentro delas, um grupo de trabalho no INE para ver como é que podemos, através de machine learning ou através de inteligência artificial, substituir alguns inquéritos por recolha de informação. Às vezes precisamos de ir buscar especialistas para dar a volta e depois interiorizar, naturalmente, são estruturas temporárias, interiorizar a operacionalização dos resultados ou até a própria missão dentro das estruturas tradicionais, reajustando-as se for necessário. Eu pedia agora autorização ao Sr. Presidente, se era possível, ao Sr. Secretário de Estado, também acrescentar aqui alguma informação às perguntas, às questões relevantes colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito bem, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Tiago Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu, antes de mais, agradeço-lhe a sua pergunta e agradeço-lhe o seu interesse por estes temas e agradeço-lhe, antes de mais, até, sobretudo, o reconhecimento de alguns dos pilares essenciais da política de simplificação legislativa e de melhoria da qualidade legislativa que este Governo tem levado a cabo. Agradeço, em particular, o reconhecimento de que este Governo legisla menos, de facto legisla menos. E não é por acaso que legisla menos. Isso resulta de uma política deliberada, estruturada, de contenção legislativa, porque queremos que facilita o conhecimento do direito por parte dos cidadãos e termos um ordenamento mais simples, mais cristalino e menos, com menor profusão de diplomas, e temos essa preocupação de evitar, de facto, essa tendência, essa tentação do, para qualquer caso, produzir um ato legislativo, porque isso, enfim, pode resolver aquele caso do momento, mas cria confusão, incerteza, instabilidade jurídica, insegurança jurídica no nosso ordenamento, é isso que visamos, tentamos evitar. Agradeço-lhe também o reconhecimento relativamente ao programa Custa Quanto, que é um programa que este governo, que é um programa novo, uma iniciativa que este governo, que está a dar os seus primeiros passos, lançada por este governo, mas que acarinhamos muito de avaliação prévia, avaliação ex ante do impacto legislativo, através do qual, através dessa unidade Custa Quanto, estamos a avaliar e a quantificar o impacto de cada nova peça de legislação que é aprovada pelo Governo, porque achamos que é importante, quando legislamos, saber que efeitos é que isso tem, que encargos é que isso cria ou que encargos reduz, designadamente para a vida das empresas, neste momento, são esse tipo de encargos sobre as empresas que estamos a medir. Estas são, de facto, duas peças de um programa mais vasto de better regulation, de melhoria da qualidade legislativa, e agradeço-lhe o reconhecimento, de facto, desses elementos da nossa política legislativa. Quanto à falta de regulamentação, agradeço-lhe também a preocupação quanto a este tema, porque partilho dessa preocupação e, portanto, é sempre bom ver que não estou sozinho e que temos vários, comungamos dessa preocupação. Agora, Sr. Deputado, quem o ouvisse, pelos seus exemplos, pensaria que este problema nasceu em 2017 ou em 2016. Este problema é um problema crónico do sistema jurídico português. E é um problema que preocupa este governo. Que sempre existiu, que já existia antes, continua a existir, mas justamente porque nos preocupa, temos adotado medidas nesse domínio. E não foi ontem, foi desde logo no programa de governo. O programa de governo, a esse respeito, determina que, relativamente à legislação do Governo, ela só entra, salvo casos excepcionais, ela só entra em circuito legislativo acompanhada da respectiva regulamentação. E, portanto, porque de facto tem havido ao longo do tempo, historicamente, uma tradição de aprovação de diplomas cuja depois regulamentação não chega ou não chega a tempo, temos a preocupação de que agora, quando o diploma legislativo entra no circuito para a sua aprovação governamental, deve vir acompanhada do projeto de regulamentação. E para além disso, temos também uma iniciativa no quadro desta política de melhoria da qualidade legislativa, a que chamamos Regular Melhor, que passa por uma monitorização do cumprimento dos prazos de regulamentação de atos legislativos. Isso é feito por uma unidade justamente do novo serviço Jurisap que citou e que, através de um software próprio, monitoriza os prazos e o cumprimento desses prazos, lançando alertas automáticos a cada um dos ministérios, a cada uma das áreas governativas relevantes em função da matéria, relativamente ao cumprimento desses prazos, para que haja, de facto, uma centralização, um acompanhamento, uma monitorização centralizada ao nível da presidência do Conselho de Ministros e um alerta automático a cada área governativa competente pela regulamentação de cada diploma específico, para que esses prazos não se percam, não haja esquecimentos e a regulamentação seja feita. Portanto, resumindo, há um problema, o problema é de sempre, é longo, preocupa-nos, estamos conscientes desse problema e, por isso, temos vindo a atuar para tentar obviar ao mesmo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao deputado Hortêncio Martins.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, também quero começar por cumprimentar o Governo e desejar um bom ano a todos. E cumprimentar o Governo porque, de facto, faz falta ao país um Ministério que se dedique à modernização administrativa, que é, no fundo, caminhar na reforma do Estado. E, de facto, custou muito aos portugueses, Sr. Deputado, que o Simplex tivesse sido parado. Custou muito aos portugueses que não se avançasse na modernização do Estado. E custou muito aos portugueses essa consideração de que a direita tem de achar que o Estado que existe é um Estado pesado. Não, Sr. Deputado. Nós, o Partido Socialista, acha que o Estado não é um Estado pesado. Nós temos que o tornar mais eficiente e isso realmente é o que está a ser feito com o desenvolvimento das políticas que estão no programa do Governo e que este Governo está a implementar. E, de facto, considerar que o Estado é pesado e que se quer poupar, encerrando tribunais, encerrando juntas de freguesias ou juntando-as, fechando, por exemplo, o call center da Segurança Social, como aconteceu num aspecto tão fundamental como é a proximidade da Segurança Social aos cidadãos, é realmente um passo, mas é um passo no retrocesso. E nesse passo nós não podemos concordar. Felizmente, por exemplo, o Centro de Contacto da Segurança Social já reabriu e reabriu para tornar esse serviço mais próximo dos cidadãos. E, Sra. Ministra, de facto, identificou aqui algumas questões que nós consideramos absolutamente essenciais. E nestas questões estão o facto de considerarmos que os serviços públicos são absolutamente essenciais também para a revitalização do interior, para termos um país menos assimétrico, para fazermos com que neste mundo mais digital também tenhamos em conta o envelhecimento da população e, por isso, quando falou da disponibilidade desses serviços digitais à população, no alargamento das competências dos portugueses, na colaboração com as autarquias, na redução da infoexclusão e, com isso, melhorarmos a cidadania, acho que isso são questões de absoluta justiça. E perguntava-lhe, nesta proximidade de prestação de serviços públicos, o que é que o Governo está a fazer, em concreto, e se nos podia desenvolver mais nesta rede de serviços públicos de proximidade, sabendo nós que, como identificou, existem já os tais espaços de cidadão solidário e o espaço de cidadão móvel, por exemplo, que mesmo nas áreas do interior que tiveram aquele flagelo dos incêndios, estão a ser prestados a serviços que congregam várias áreas e gostaria que abordasse aqui também para aprofundarmos o conhecimento que os cidadãos têm destes mesmos serviços. E já agora, no que diz respeito a isso, também dizer-lhe que numa outra comissão, a própria ANACOM, quando discutimos as questões dos CTT, e por iniciativa do Partido Socialista estamos a ouvir várias entidades, referiu que também a sugestão das carrinhas, por exemplo, carrinhas móveis para fazer este serviço seria algo interessante. Depois, avançando, gostaria de lhe falar e também cumprimentar por uma medida absolutamente emblemática e que marcou o país e que é também emblemática em termos de cartão de visita para fora de Portugal. E isso tem a ver com o cartão do cidadão, os 10 anos do cartão de cidadão. O cartão de cidadão foi realmente uma medida que fez uma absoluta diferença na redução da burocracia, na facilitação de para os cidadãos, na harmonização de vários das questões inerentes a esse próprio cartão de cidadão e a utilização da chave móvel digital, que é até uma das referências que está a ser solicitada no que diz respeito até à procura destes serviços por outros países. E nestas novas funcionalidades, que gostaria de destacar, é o cartão desde os primeiros dias de vida, a assinatura eletrónica com atributos profissionais, a renovação online para o cidadão a partir dos 70 anos ou para a segunda via. Depois, queria-lhe ainda referir, no que diz respeito a esta, podemos dizer, internacionalização do Simplex, nós lemos que estes serviços já estão a ser procurados por países como o Egito e que a própria União Europeia, na avaliação que foi também anunciada pela Sra. Ministra de algumas das medidas na continuidade daquele programa que identificou poupanças na ordem dos 700 milhões de euros, se a União Europeia está mesmo a estudar a possibilidade de alargamento deste de Simplex a mais países da União Europeia. Isto só nos pode orgulhar, Sra. Ministra. De facto, nós termos um país da dimensão de Portugal, estarmos a desenvolver programas que estão, digamos assim, que são completamente inovadores e que estão a ser procurados por outros países, é de facto um orgulho para Portugal, porque isso é responder aos problemas das pessoas. Depois, por último, queria ainda referir-lhe a questão de algo que está já programado para entrar em, ter efeitos e entrar em vigor a partir de 25 de maio de 2018 e que diz respeito ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Este regulamento, que a maior parte das pessoas, empresas e associações ainda desconhece, temos que o dizer, terá profundas implicações ao nível da proteção de dados na administração pública e nas empresas. E nós aqui no Parlamento também temos que ter a responsabilidade de chamar a atenção para estas questões, que vão lançar novos desafios à administração pública, às empresas e também, por que não dizê-lo, às próprias associações, que também têm uma responsabilidade de divulgação do que tem que ser feito. E quanto a isso, gostaria que se fosse possível, também a Sra. Ministra pudesse, no Parlamento, dar-nos conta do processo de transposição deste regulamento e do que implicará esta nova regulamentação. E queria, naturalmente, terminar com uma frase ou com um conceito que a Sra. Ministra assinalou numa entrevista que deu, que é pôr a tónica exatamente na inovação. E na inovação enquanto motor do país, enquanto motor da economia, mas também enquanto função absolutamente necessária no que diz respeito à inovação social e às preocupações que nós temos em ter causas sociais, em termos nessa agenda para Portugal um reforço na capacidade de resposta a problemas específicos e às vezes de alguns grupos, mas que são problemas que fazem toda a diferença para um país mais justo, um país com mais igualdade de oportunidades e um país melhor. Portanto, incitamo-la naturalmente a prosseguir e neste objetivo que mencionou, termos um Estado mais simples, mais moderno, mais próximo e mais inclusivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou tentar responder às suas questões, que foram muitas. Se não puder responder todas agora, aproveitarei outras intervenções para responder a todas que colocou. Queria ali só dizer ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para abater, agradecendo a lista, abater a regulamentação do diploma das casas de abrigo, que passará, aliás, a abranger todas as respostas de acolhimento, que já foi, pode riscar, já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, esteve também algum tempo na CNPD por causa da proteção de dados, enfim, não desculpa todos aqueles atrasos que referiu, mas é menos um na nossa lista que tentaremos diminuir, como o Sr. Secretário de Estado já referiu. Começando então por responder às questões colocadas pela senhora deputada Hortense Martins, foi com muito, muito orgulho, especial para mim, que estive no início deste projeto e, portanto, foi um projeto muito difícil, digamos, nesta fase foi já muito mais fácil do que aquilo que foi necessário fazer em 2005, quando abrimos o projeto do cartão de cidadão, que era mesmo considerado uma missão impossível naquele prazo em que o fizemos. Foi talvez o primeiro projeto mais transversal, eu tinha 14 entidades públicas que diretamente eram indispensáveis para desenvolver aquele projeto. Foi a primeira vez que fizemos a título experimental uma prova de conceito que montámos com colaboração do setor privado destas áreas. Foi, na verdade, uma história muito interessante, um caso muito interessante e de grande aprendizagem, de entreajuda e de trabalho colaborativo ativo dentro da administração pública, foi mais fácil revisitar agora, tornámos a montar uma equipa alargada, mas foi mais fácil de revisitar, como se lembram as senhoras e os senhores deputados, tínhamos um problema que, desculpem, nos foi deixado por este Parlamento e por todos os grupos parlamentares de cartões vitalícios que não conseguíamos cumprir, que aliás o Governo anterior também não conseguiu cumprir, que aliás o Sr. Ministro que me antecedeu reconheceu que tinha sido uma decisão precipitada para resolver um problema real, mas que, na verdade, não podia ser solucionado com este cartão daquele modo. Tentámos resolver agora o problema, não só alargando o prazo de validade, como permitindo a renovação online a partir de certa idade, para facilitar às pessoas evitar deslocações, também facilitando as deslocações ao domicílio para cidadãos com mobilidade reduzida, facilitando a obtenção do novo PIN, é um dos serviços que ainda não entrou, mas vai entrar em breve, e também facilitando a vida aos bebés, ou por outro, aos pais dos bebés, no primeiro cartão e, de algum modo, também tratando de ligar o cartão a novas funcionalidades, como será a assinatura eletrónica com atributos profissionais. Portanto, 10 anos depois, creio que refrescámos este projeto com novas funcionalidades, provavelmente, como eu costumo dizer na imprensa nacional, para susto, mas eles já estão a habituar-se, provavelmente daqui a 10 anos já a identificação se fará de outra maneira, provavelmente, sei lá mesmo, sem suporte físico, mas isso não cabe aqui fazer essa previsão. Foi também colocada a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu vou só passar a palavra à senhora Secretária de Estado para responder às primeiras questões colocadas pela senhora deputada, e se não puder agora, se não sobrar tempo na próxima, entrar neste tema, que é um tema que interessa também esta Comissão, porque tem impacto no Estado e no seu funcionamento.
Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Bom dia, senhor Presidente. Se podia.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos. Respondendo às questões relacionadas com atendimento, para dar aqui um ponto de situação sobre o que tem sido vindo a fazer. Portanto, em dezembro, a senhora deputada referiu o Espaço Cidadão Móveis. De facto, desde o início deste governo, e já falámos aqui várias vezes sobre esta matéria, o governo tem procurado alargar o mais rápido e célebre possível, quer a rede Lojas Cidadão, quer a rede Espaço Cidadão, e diversificar a oferta de serviços públicos em proximidade. Numa lógica que sabemos que temos que ter serviços físicos, mas também temos que procurar ir onde as pessoas estão, porque cada vez mais vamos ter esse desafio da dispersão populacional e de, não ser pelo facto de alguém vive mais distante de um grande centro urbano, que não deve ter acesso aos serviços públicos essenciais, e portanto temos procurado soluções nesse sentido. A rede de Espaço Cidadão hoje em dia conta com cerca de 526 espaços físicos. Este governo, em 2017, abriu cerca de 139 espaços e está previsto para este ano cerca de 200 novos espaços. Isto é um investimento da AMA, neste caso, cerca de 2,5 milhões de euros para o alargamento da rede de espaços físicos de proximidade, em geral e, por regra, situados em juntas de freguesia, para estar na unidade mais próxima dos cidadãos. Por outro lado, como referi, é também importante perceber que mesmo que instalemos muitos espaços físicos ao longo do país, haverá sempre pessoas que ficam com uma distância muito razoável do que é o serviço público mais próximo. Portanto, lançámos dois projetos, o Espaço Cidadão Solidário, que é um serviço que neste momento está a funcionar em Lisboa, em três freguesias da cidade de Lisboa, Santo António, Misericórdia e Benfica, em articulação também com a Santa Casa Misericórdia, para prestar apoio fundamentalmente lastre sanidade, centros de dia e locais onde estejam as pessoas com menores possibilidade de mobilidade. Peço desculpa. Por outro lado, também vamos alargar para os hospitais. Senhora Ministra, talvez falasse sobre o regulamento de dados e eu já volto.
Vamos deixar que o Senhor Secretário de Estado recupere. Sim, Senhora Ministra, deu a palavra.
Muito obrigada. Eu vou então responder. Este regulamento é um regulamento muito pesado. Tem quase 200 considerandos, tem não sei quantos artigos. É mesmo pesado, se pegarem no regulamento e o imprimirem, mesmo de um lado e do outro, é um regulamento muito pesado. Creio que não estou, não conheço, digamos assim, a vontade do legislador, como nós costumamos aprender em direito logo no primeiro ano, mas creio que ele terá sido pensado, sobretudo tendo em conta o que são hoje algumas grandes gigantes mundiais que tratam dados, que tratam informação pessoal, que se movem no mundo todo, todo que conhecemos, e se lerem, os que já leram o regulamento, verão que uma grande parte do regulamento parece que está escrito a pensar nessas empresas que são conhecidas e que me dispenso de referir. Porém, também se aplica às outras e ao setor público, nos mesmos termos. E, portanto, é uma mudança de paradigma na forma como estamos habituados a proteger os dados do cidadão e, portanto, temos que ter muito cuidado na sua implementação. Não se trata verdadeiramente de uma transposição, porque, como sabem, é um regulamento, mas é um regulamento que permite que os Estados exige regulamentação por parte dos Estados-membros e dá alguma certa margem de escolha em algumas áreas ao modo como os Estados-membros os implementam no seu território.
Senhor Ministro, eu não queria interromper, mas convém singir e depois, eventualmente, noutra pergunta, convergir para os finalmente.
Vou-me então referir apenas à primeira parte, como nós organizámos essa regulamentação, e depois voltarei ao tema. Nós fizemos uma consulta pública, também foi uma consulta pública feita de modo diferente, se repararam, os que tiveram a oportunidade de participar. Tentámos que a consulta pública fizesse perguntas nas áreas muito claras, dentro do possível. Não vou dizer que fiquei muito satisfeita, mas dentro do possível, da complexidade da questão, tentámos na consulta pública orientar para perguntas dentro das áreas onde havia margem de manobra, por exemplo, na idade, onde pode ser feita essa, em que pode ser autorizada, ou em outras áreas. E recebemos muitos contributos, 60 contributos de cidadãos, entidades públicas e privadas na operacionalização do regulamento, e os próximos capítulos seguirão em breve, com a autorização do Sr. Presidente, eu acabarei de dar as explicações à Sra. Deputada. Peço imensa desculpa.
Muito obrigado.
Vou passar a palavra à Sra.
Muito obrigado. Nós vamos ter tempo para voltar e repescar, até porque há sempre questões que acabam por ser similares. A deputada Paulina Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e aproveito a oportunidade também para vos desejar um bom ano e um bom trabalho. Eu começaria por tentar esclarecer a dúvida que a Sra. Ministra expressou de qual é que é, para o PSD, reduzir a modernização administrativa, o que é que entende a reforma do Estado e a modernização administrativa. Isso parece-me evidente, é reduzir o Estado e privatizar. Aliás, o exemplo da situação do CTT atualmente é particularmente elucidativo. É um modelo que traduz essa visão e que eventualmente seria replicado a outros setores, à saúde, à educação, privatizar e deixar as coisas entregues ao mercado. Esta visão de entregar as funções do Estado ao mercado, está também presente nesta lógica do, do impacto social. E se, por um lado, a Sra. Ministra disse que a sua visão da modernização administrativa não se limita a despedir funcionários e reduzir serviços públicos, o seu entusiasmo com este programa do impacto social parece-me contraditório com a sua preocupação inicial, uma vez que isto traduz a introdução da lógica do lucro na tentativa de resolver problemas sociais. E essa lógica do lucro está na raiz profunda dos problemas sociais. A pobreza, a exclusão decorrem, são resultado dessa lógica do lucro. E, portanto, aquilo que cria os problemas não os vai resolver. Feita esta observação, uma nota também para o programa Quanto Custa, que tem os seus méritos, avaliar o impacto das medidas legislativas, em particular sobre as empresas. No entanto, isto parece insuficiente. Deveria ser complementado, se calhar com maior importância, avaliar o impacto das medidas legislativas, o impacto social sobre as pessoas, não apenas sobre as empresas. O impacto sobre as desigualdades sociais, na distribuição de rendimento, o impacto sobre, eventualmente, aumento ou diminuição da incidência do risco de pobreza. Portanto, seria assim uma avaliação mais global, mais importante de se fazer. A questão principal que eu tinha preparado para lhe fazer tem a ver com o atraso. Isto não é propriamente uma das medidas do Simplex, mas é um aspecto importante da modernização administrativa. Esta Comissão começou a apreciar a Conta Geral do Estado de 2016. Ontem tivemos cá a audição dos juízes conselheiros, apresentaram o seu parecer sobre a conta, e um dos aspectos que foram focados é o atraso na implementação do SNC e a não aplicação do POC-P passados que estão 20 anos da sua aprovação. E o Tribunal de Contas considerou que a implementação da SNC é fundamental para melhorar a qualidade da gestão financeira, da prestação de contas pelo Estado, e a melhoria da informação financeira, da qualidade da informação financeira pelo Estado, vai se traduzir, naturalmente, na melhoria da sua atuação. Alguns aspectos que são referidos para esse atraso e criticados pelo Tribunal: problemas na interligação de sistemas de informação que não comunicam entre si, nomeadamente a AT, que não comunica com o sistema de gestão das receitas do Estado. Refere ainda o atraso na constituição da unidade de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, dificuldades na fatação de recursos, atrasos na concessão e no desenvolvimento dos sistemas de informação. Portanto, há aqui subjacente o problema da lógica das capelinhas que caracteriza a nossa administração pública e que este Governo pretendeu combater essa lógica com os centros de competências. E já aqui foi referido a esta temática, que entronca com a questão dos fornecimentos e serviços externos, que é um expediente que permite um grande grau de arbitrariedade, de discrição aos decisores da despesa pública, de contratar serviços que muitas vezes a utilidade é mais que discutível, e a fundamentação dá grande margem de discricionariedade. Muitas vezes contratam serviços fora quando existem gente capaz de produzir esses mesmos parceiros e estudos na administração pública, eventualmente não nesse serviço. Portanto, foi para atacar este problema, que é transversal e que é antigo na administração pública, que se avançou para esta lógica dos centros de competências. Portanto, e é paradoxal que, sendo esse um dos objetivos do seu Ministério, esteja a crescer, conforme já aqui foi referido, a contratação de serviços e estudos e consultadorias externas. O problema da interligação ou da falta de interligação dos sistemas de informação também é outra outra manifestação desta lógica das capelinhas, a decisão descentralizada, a autonomia, a grande autonomia de decisão dos vários departamentos da administração pública de escolherem os seus sistemas de informação, leva a que haja uma diversidade de soluções e a dificuldade da comunicação entre elas, soluções fechadas, na maior parte. Isto cria um problema da dependência face aos fornecedores e, mais uma vez, a uma desvalorização dos recursos humanos existentes com competência nestas áreas, que ficam sem a possibilidade de escrutinarem, de poderem modificar, de alterar estes sistemas de informação, as ferramentas, e de comunicarem mais facilmente entre si as ferramentas usadas nos diferentes departamentos do Estado. Esta é uma preocupação que já trouxe aqui noutras audições, mas que mantém a sua pertinência e, mais uma vez, dado este parecer, estas preocupações que o Tribunal de Contas expressa no seu parecer à Conta Geral do Estado. Portanto, gostaria de ouvir os comentários da Sra. Ministra face a estas preocupações que acabei de manifestar e que evolução podemos esperar diferente nos próximos tempos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra então à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu gostava de convidar o Sr. Deputado e outros senhores deputados do Bloco de Esquerda, porque já não é a primeira vez que colocam essa pergunta, para visitar comigo alguns projetos de inovação social. Eu vou com frequência aos projetos, às incubadoras, converso com as pessoas que estão a desenvolver os projetos, e eu gostava, porque eu acho que há um desconhecimento do que são esses projetos. E quando se cria, acho que é um desconhecimento genuíno, não temos que conhecer tudo ao detalhe, e esse desconhecimento cria um preconceito que não tem correspondência na realidade. O que estamos a falar são de iniciativas da sociedade. Nós, pelo menos, achamos que o Estado não resolve tudo, resolve muita coisa, mas não resolve tudo, e que devemos acarinhar iniciativas da sociedade que respondem às vezes a problemas específicos e que podem ter, essas iniciativas, sustentabilidade financeira, que é diferente de uma lógica lucrativa. E é bom que tenham sustentabilidade, nós até ajudamos com programas de capacitação a que as iniciativas vivam por si. Projetos como a Colored, ou a Avó Veio Trabalhar, ou a Fruta Feia, ou 10 mil vidas, o SPIC para ajudar os imigrantes, que nos estão a ajudar a integrar refugiados e imigrantes. São iniciativas que às vezes dão respostas específicas para um problema específico, a cozinha popular na moraria. São questões que às vezes até nos ajudam ou podem ajudar o Estado depois a generalizar essas situações pelas escolas ou noutras áreas, na saúde ou noutros domínios, ou que podem ser respondidas pela sociedade civil. Tenho muito gosto, Sr. Deputado, em que venha comigo um dia, venha com as suas ideias, eu vou com as minhas e vamos ver no local. Eu tenho a certeza que não sairá com a mesma impressão. E se quiser, já no sábado estarei em Amarante a ver uma das incubadoras de inovação social. É um bocadinho longe, mas também há aqui em Lisboa, pertinho, uma excelente incubadora. E eu creio que vamos encontrar talvez uma abordagem mais simpática, pelo menos, para algumas destas iniciativas que são, na verdade, notáveis no esforço em que as pessoas fazem de integração. Se quiser, podemos ir ali a jantar também à Cozinha Popular da Moraria, que é perto, e seria até muito interessante. Quando falamos no custa quanto, não quer dizer que não haja outros impactos, o impacto na igualdade de género, o impacto social, o impacto concorrencial também, que temos em conta na avaliação dos projetos. Este impacto é quantificável em termos de encargos administrativos, claro que também pode ser estendido aos cidadãos, e tem uma metodologia própria que é mais difícil quando estamos a falar de impacto, de outro tipo de impacto de natureza qualitativa. Senhor deputado, partilho a sua preocupação com as capelinhas, os silos ou com como lhe queiramos chamar, digamos assim, se há quem seja combatente nessa frente, pode crer que somos nós que aqui estamos, da minha equipa, porque nós dependemos. Nós dependemos dos ganhos que fazemos nessa batalha. Ou seja, o programa Simplex, o programa, o orçamento participativo, os programas de legislar melhor, dependem da nossa capacidade de colaboração entre as várias áreas de governo. O desenvolvimento da interoperabilidade, que a senhora Secretária de Estado poderá dar mais números. Os centros de competências têm uma vertente diferente, são mais serviços partilhados para toda a administração. É muito cedo para avaliarmos o seu resultado. Vou-lhe mesmo dizer, sem me querer isentar de vir aqui sempre prestar contas, que vai ser cedo nesta legislatura. É um caminho que se faz caminhando, é uma semente que se lança, que se vai construindo, e nós não temos a ilusão de poder, com eles, eliminar toda a contratação de serviços externos. Digamos assim, para ser honesta, não temos a ilusão de eliminar aquela que a prazo podemos vir a eliminar, de eliminar no momento de imediato, nem queremos, em algumas áreas, nem podemos eliminar toda, porque há contratação pontual de estudos, por exemplo, que não está coberto por nenhum dos centros de competência criados ou a criar, que deve ser feita a especialistas. E aquele especialista deve ser chamado. O Estado deve ir buscar muito mais conhecimento onde ele está. Está dentro do perímetro do Estado, na maior parte dos casos, está dentro das universidades, do que aquilo que vai. E deve pagar, porque deve pagar por isso. Muitas vezes os universitários vêm, eu próprio já prestei muitos serviços gratuitamente. Mas as universidades hoje começam a exigir também ter alguma remuneração do seu conhecimento por essa parte. Portanto, isso é uma prática que deve continuar. Não temos que internalizar todo o seu conhecimento, temos com certeza internalizar algum, mas não temos que internalizar todo o conhecimento dentro do Estado. Não sei se a senhora Secretária de Estado está em condições físicas de poder dar algumas indicações em matéria de interoperabilidade.
Senhora Secretária de Estado, vamos testar as suas condições.
Vamos testar. O Serviço Nacional de Saúde tem testado, mas ainda não estou completamente recuperada. Sobre as questões de interoperabilidade que o Sr. Deputado referiu, é verdade, como refere, que ao longo dos anos e ao longo de muitas décadas foram sobrepondo silos em cada um dos serviços, é um problema transversal a vários governos e a várias décadas, digamos assim, e que apesar de tudo hoje em dia estão facilitadas pelo que a tecnologia permite e já não é necessário, como era há 5 ou 6 anos atrás, fazer grandes investimentos de migração de bases de dados de um lado para o outro, porque isso sim era muito dispendioso e hoje em dia podemos, através da interoperabilidade, resolver esses problemas de falta de conexão. E, de facto, aliás, a própria Lei do Orçamento de Estado deste ano, sim, tem várias normas de interconexão de dados, nomeadamente com a autoridade tributária, para vários efeitos, e hoje em dia a plataforma de interoperabilidade permite medidas como a medida da taxa social de eletricidade, por exemplo, temos aqui falado várias vezes como um bom exemplo, em que permite precisamente o cumprimento do princípio de uma só vez, que é um princípio que estamos obrigados, o Estado português e todos os Estados, a cumprir nos termos daquilo que é a nossa estratégia no âmbito da União Europeia. E, portanto, isso para lhe dizer que, hoje em dia, praticamente todas as medidas de simplificação exigem a interoperabilidade. E, na verdade, muitas delas exigem e recorrem ao funcionamento da plataforma de interoperabilidade, que está sediada na AMA, e que hoje em dia permite, por exemplo, que para efeitos de alguém receber o abono escolar, já não seja necessário entregar vários documentos a provar que tem direito ao abono escolar, possa ser através de uma comunicação entre a Autoridade Tributária e a Ministério da Educação, que o abono escolar seja automaticamente dado à pessoa que o requer. E, portanto, julgo que neste momento, do ponto de vista daquilo que é o nosso posicionamento, nesta matéria Portugal está, aliás, bastante bem colocado, e esta é, aliás, recuperando aqui a pergunta da senhora deputada, este é, aliás, um dos pontos que mais tem sido procurado a nível internacional a nível de boas práticas que outros países querem perceber como é que estamos a fazer e como é que é possível fazer, tem sido precisamente o funcionamento da plataforma de interoperabilidade e como é que foram montadas medidas, como a tarifa social da cidade ou outras, que é um dos casos que neste momento já está a ser analisado pelo Egito, que virá cá agora, na próxima semana, uma equipa técnica para esse sentido. Já agora, eu julgo que estou a acabar o tempo, mas só para acabar a pergunta da senhora deputada, já que a voz me está a permitir ir até ao final, dizendo que, retomando a lógica da questão do espaço cidadão, já agora é importante dizê-lo, o espaço cidadão móveis, como na altura foi anunciado, neste momento estão nas ondas mais afetadas pelos incêndios de outubro, estão na região centro, Viseu, Guarda, Coimbra, é onde neste momento estão no âmbito do trabalho coordenado pela Segurança Social a dar apoio às populações com serviços da Justiça, da Agricultura, da Segurança Social e da AMA a bordo. Estão a fazer uma média de cerca de 75 atendimentos por dia naquelas zonas e o objetivo do Governo é, após este período de maior intensidade naquela zona, previsivamente em março, estas equipas, este espaço de móveis fazerem rotas pelo país, noutras zonas que não apenas na região centro, com vários serviços a bordo, não só os que estão hoje em dia, da Segurança Social, das Finanças, etc., mas também alargando para outros horizontes, nomeadamente para a cultura. Estamos a trabalhar, por exemplo, para ser possível as carrinhas o funcionarem com meios de requisição e de entrega de livros de várias bibliotecas municipais, que têm catálogos online e que podem, de alguma maneira, também prestar este serviço às populações em algumas zonas. E, portanto, o objetivo é manter estas 5 unidades móveis e alargar o projeto a partir de março. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Passo então a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, à deputada Cecília Meireles. Tem a palavra.
Muito obrigada. Queria cumprimentar em primeiro lugar a Senhora Ministra, a Senhora e o Senhor Secretário de Estado e agradecer-lhes a vinda aqui. Eu começava por fazer a pergunta tradicional e clássica que tem a ver com a monitorização. É uma tradição quase que já temos e que eu não gostaria de hoje quebrar. Nós discutimos este assunto muitas vezes não concordamos com, o CDS não concordou com o balanço que foi feito pelo Governo, porque para o Governo uma medida estava executada quando já se tinha feito alguma coisa, enquanto que nós achamos que uma medida está executada quando está feita, está no terreno, está implementada. Mas, em todo o caso, o que eu gostava de perceber é o que está a acontecer agora, porque vejamos. Das medidas do Simplex Mais de 2016, transitaram para 2017 65 medidas por implementar. Ou seja, um quarto das medidas do Simplex 2016 passou para 2017. E à data de hoje é difícil saber se elas estão ou não concluídas, porque aquilo que costumava acontecer em 2016 e aquilo que foi sendo feito não foi repetido em 2017, ou seja, a monitorização não se fez nos mesmos moldes. Eu não sei se foi por, eventualmente, o Governo ter concordado com o CDS que o critério de já se fez alguma coisa não ser suficiente para se considerar a medida executada, mas, em todo caso, eu queria perceber, em primeiro lugar, se vai haver uma forma de monitorização e qual é ela, e se ela vai ficar disponível online, isso é fundamental, para percebermos o que é que vai acontecendo, e em segundo lugar, também, afinal de contas, se a Senhora Ministra sempre defendeu tão bem este método, até chegou a dizer-me, é verdade que não cumprimos o prazo, mas pelo menos tínhamos o prazo e é sempre um bom método ter o prazo. É verdade, Senhora Ministra, é sempre um bom método ter o prazo e já é um avanço, mas o ideal é que se tenha o prazo e se cumpra o prazo, e se então parece-me que será o método ideal, e creio que nisso podemos concordar ambas. Portanto, a minha primeira pergunta tinha a ver com isto, para além de algumas medidas concretas que a Senhora Ministra falou, no caso destes programas que implicam cronogramas, eu gostava de saber o ponto de situação e se é possível ter acesso a um ponto de situação medida a medida e como é que está cada uma delas. Em segundo lugar, e também porque já se tornou uma tradição trazermos alguns exemplos concretos do Simplex, eu diria, longe dos anúncios, mas infelizmente bem próximo da realidade, eu trouxe-lhe mais uma vez, e porque até sei que a Senhora Ministra que é sensível e que tem esta preocupação com perceber na prática como é que se pode melhorar as coisas, eu trazia-lhe hoje dois exemplos que são exemplos de que tive conhecimento muito casualmente, mas dois exemplos de como o Simplex continua, em muitos casos, muito longe da realidade. Dou-lhe um primeiro exemplo de um caso de um licenciamento de reabilitação urbana que me foi trazido por uma arquiteta, portanto, por uma profissional da área. Tem um projeto que, para uma reabilitação que deu entrada há mais de 6 meses, sem resposta. E quando se dirigiu à Câmara, que é a entidade junto à qual apresentou o licenciamento, foi-lhe dito que o projeto estava, no caso do Ministério da Justiça, porque tem proximidade a um equipamento do Ministério da Justiça, e no Ministério das Infraestruturas, mas que não se sabia em qual dos ministérios. E, portanto, neste momento, esta profissional está sem saber a que ministério se há de dirigir para saber o ponto de situação do seu licenciamento, pelo qual espera há mais de meio ano. O que eu lhe perguntava, eu sei que a relação em matéria de licenciamento, sobretudo entre o Estado Central, digamos assim, e as câmaras, é particularmente complexa. Mas o que eu lhe perguntava é, nos casos, e sobretudo nos casos dos licenciamentos, que são quase todos, que implicam várias entidades, como é que podemos resolver este problema? Porque isto, de facto, é um calvário e que chega a haver situações, de facto, completamente surreais, em que as pessoas já nem sabem a quem é que onde ir perguntar. Segundo caso, é um caso que também já lhe perguntei, na altura, que tem a ver com o cartão do cidadão. Na altura, a explicação que havia era a atualização do sistema, que foi feita, infelizmente, durante as férias de agosto, numa altura em que muitos imigrantes aproveitam para tratar destes assuntos e que não puderam tratar porque estava, de facto, o caos instalado. Mas, em todo caso, continuamos a ter relatos de lojas do cidadão e de conservatórias em que há filas de espera monstruosas. Chegou-nos esta semana um caso de um cidadão que chegou às 9 à conservatória para tirar o cartão de cidadão e foi atendido às 15 horas, às 3 da tarde. E, portanto, os problemas com o cartão de cidadão, das duas uma, ou há um problema muito grave no atendimento, ou então continua a haver um problema com o sistema e com a aplicação do cartão de cidadão, que era importante que fosse resolvido o mais rapidamente possível, até porque já se arrasta há meses. E, por último, perguntava-lhe também, em relação a algumas medidas que o CDS tem, pelas quais o CDS tem lutado, e que algumas das quais, aliás, foram chumbadas no último orçamento, muito concretamente, em primeiro lugar, em relação à conta corrente. Foi criada a conta corrente e a compensação de créditos, só que esta compensação de créditos, sobretudo de dívidas tributárias e a permissão de que elas sejam compensadas por créditos não tributários, Sr. Ministro, isto é uma coisa que enfim... do ponto de vista do princípio, não podia estar mais de acordo, aliás disse-lhe isso, só que nós estamos a falar de créditos não tributários sobre a Administração Central, reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado e que sejam certos, líquidos e exigíveis. Portanto, isto quase nunca acontece. E o que eu lhe perguntava é, para quando é que o caso clássico, e que tem a ver com a compensação de créditos, mas também com a compensação de créditos tributários, que também existe do ponto de vista legal, mas que depois na prática quase nunca é possível e quase nunca se pode fazer, o que eu lhe perguntava é quando é que poderemos alargar esta conta corrente a mais casos. Na altura do orçamento, eu sei que tradicionalmente a administração tributária é muito resistente a esta ideia, ou seja, ela, tanto assim é que ela existe do ponto de vista legal, mas depois a sua concretização prática é praticamente nula, mas quando é que poderemos tê-la mais alargada? E em segundo lugar, também em relação à questão das penhoras e das penhoras simultâneas. Bom, continua, apesar de alguns avanços, continua a haver casos de penhoras que são feitas de forma indevida. Ou seja, para além do caso das penhoras, por exemplo, de um determinado montante na conta bancária, e é verdade que agora a penhora faz-se apenas no montante em dívida, e bem, o problema é se a pessoa tem 5 contas bancárias, vê esse montante em dívida ser penhorado não uma vez, mas 5 vezes. E, em segundo lugar, muitas vezes a administração tributária, e isso é visível na conta geral do Estado, a administração tributária faz, de facto, penhoras indevidas e, quando faz penhoras indevidas, não tem um prazo razoável para as retirar. Ou seja, é o cidadão que tem que esperar que a administração tenha tempo de lhe ir retirar uma penhora que fez completamente à margem da lei. Isso foi visível na discussão ainda ontem que tivemos aqui com o Tribunal de Contas da Conta Geral do Estado, em que em 2016 havia 9 contribuintes que tinham ficado 100 dias à espera que a administração tributária lhes fosse retirar uma penhora que tinha feito indevidamente. E o que eu gostava de perguntar, o CDS fez algumas sugestões, não propostas no orçamento nesta matéria que foram chumbadas. O que eu gostava de saber é se, em relação a um projeto que vamos apresentar, que é para o estabelecimento de um prazo, e de um prazo muito curto para a administração tributária, retirar as penhoras indevidas que faz, se o Governo mostra a abertura para aceitar este projeto, e eu acho que ele podia ser um avanço importante nesta matéria, e sobretudo criava aqui uma obrigação até do ponto de vista jurídico, e deixava bem claro à administração tributária que não é pura e simplesmente admissível fazer-se penhoras indevidas e depois ser o cidadão que fica à espera que a administração tributária as retire. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Secretário de Estado e dou a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também aproveito para a cumprimentar e para lhe desejar um bom ano de 2018. Muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles, pelas suas questões, aquela que já é da praxe e as outras que são novidade. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado para algumas respostas, queria lhe perguntar qual é a conservatória, se por acaso sabe.
Guimarães,
que é para poder informar-me com a Senhora Secretária de Estado da Justiça do problema. É estranho, em Guimarães, mas é possível. Não penso que seja nenhum problema de sistema, não tenho nenhuma nota que haja problemas no sistema, portanto, pode ser um problema de atendimento, ou correu mal naquele dia, ou é estrutural e, portanto, precisa de uma solução. Guimarães não tem ainda loja de cidadão e, provavelmente, tem poucos serviços para a procura, se é que se repete, mas isso é fácil de verificarmos porque os dados estão informatizados. Relativamente aos licenciamentos, senhora deputada, o problema que levanta é real e provavelmente passar-se-á noutros casos, noutros municípios. Nem preciso de saber qual é a Câmara, porque acredito que seja essa, calhou nessa, mas podia ter calhado noutra. Eu, quando em 2011 saí daqui, havia um problema que eu sabia que não estava resolvido e não está resolvido, que é um problema de integração dos vários licenciamentos, porque para o empresário ou para o cidadão particular, o licenciamento é ter o problema resolvido, é poder abrir a empresa ou poder iniciar a atividade noutro setor qualquer, tendo as licenças todas, venham elas de onde vierem. E, normalmente, há uma licença que é transversal a quase todos os licenciamentos de atividade económica, que é a obra ou a reabilitação ou outra situação qualquer. Muitas vezes depende só do município, outras vezes depende de parceiros que vêm do outro lado. Nós fizemos, nessa altura, algum trabalho em matéria de parceiros que vêm da administração central, mas, naturalmente, dentro dos municípios, nesta área dos licenciamentos de obra, não é fácil entrar. Não vou dizer porquê, mas não é fácil entrar, por várias razões, com certeza. Alguns municípios, entretanto, informatizaram os seus sistemas, o que lhes dá, costumo eu dizer, é um grande contributo para a transparência e para a previsibilidade. Mais para a transparência, infelizmente, menos para a previsibilidade. Ou pode ser um grande contributo para a transparência e pode ser um grande contributo para a previsibilidade se permitirmos ao cidadão ou ao técnico que o faz em nome do cidadão acompanhar o processo até a partir do seu escritório ou do seu local de trabalho. Falta-nos, e é um trabalho que não foi feito, porque infelizmente, devo dizer, e a Sra. Deputada já esteve no Ministério da Economia, com certeza acompanhou isso, por acaso acho que já não estava lá, portanto está isenta dessa responsabilidade. Porque no governo anterior, em vez de continuarem esse trabalho, se entretiveram, foi mesmo entretimento, Sra. Deputada, eu sei do que estou a falar porque é uma área que eu conheço ao detalhe, a mudar o CIR duas vezes, quer dizer, o licenciamento industrial para nos entendermos, e a desintegrar aquilo que tinha dado tanto trabalho de integrar em matéria de licenciamento zero. Deu muito trabalho, Sra. Deputada, a ligar o espaço público à área da atividade económica, porque um café com uma esplanada, é uma atividade, não é? Um café e uma esplanada. E os senhores fizeram aquele trabalho espetacular de fazer o Rejac-CR, que não serviu para nada, porque nem sequer é universal, e a seguir, e tirar e deixar outra vez o espaço público, a ocupação do espaço público, para efeitos de uma mesma atividade económica separada. E, portanto, todo o resto do trabalho que era preciso fazer, que é um trabalho lento, senhora deputada, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que vamos fazer agora experimentalmente com 5 câmaras, é um trabalho que exige trabalhar com aquelas duas empresas que dominam os sistemas de informação nas autarquias, com certeza também sabe, e é um trabalho muito difícil. Vou fazê-lo a título experimental, tenho esse projeto no laboratório e vamos ver, senhora deputada, vamos tentar, mas é uma tarefa de onde não podemos desistir, porque é uma tarefa que vai atravessar mais que uma legislatura até se resolver e termos num só ponto, com transparência e previsibilidade, os regimes de licenciamento, sejam em natureza ambiental, sejam municipal, necessários para que inicie atividade. Mas, como sabe, senhora deputada, felizmente, na nossa organização administrativa, nós só podemos incentivar as câmaras a colaborar. Não podemos obrigá-las a mudar os seus sistemas e temos que trabalhar em conjunto. É daquelas áreas onde é preciso trabalhar transversalmente no governo e também com os diferentes níveis de administração, com municípios, mas o caminho faz-se caminhando. E se chegarmos lá no licenciamento zero, que foi um trabalho de continuidade no que diz respeito aos licenciamentos, tirando essa parte do espaço público que já referi, nós tínhamos no início da legislatura já 69 serviços disponíveis, temos hoje 127, quase que os duplicámos, tem análise mais 53, em desenvolvimento 285, em fase final de disponibilização 68. E tudo isto é feito com os municípios todos. Portanto, chegámos lá aqui também, eu sou muito otimista e determinada, porque não posso ser de outra maneira, também havemos de lá chegar na questão da obra. Mas não lhe vou dizer que é fácil, nem lhe vou dizer que da próxima vez que cá vier já vou ter a solução, porque isso não posso prometer. Passava então à
Senhora Secretária de Estado, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. A Sra. Deputada faz a pergunta clássica e eu respondo naturalmente com a resposta clássica. Isso vai ser um clássico entre nós, provavelmente até 2019, quem sabe prosseguirá para 2020, é um clássico. E no momento clássico eu responderei, Sra. Deputada, o Simplex tem os seus balanços anuais, como a Sra. Deputada sabe, em junho e julho lá apresentaremos o seu balanço. Ao longo dos anos, ao longo do ano, vamos tendo vários momentos de prestação pública de contas, nomeadamente aqui, mas não só. Em dezembro, aliás, lançámos várias medidas do Simplex, é o caso do Espaço Cidadão Solidário, é o caso das informações ao consumidor mais simples, é o caso das fichas técnicas de fiscalização, tudo medidas, algumas plurianuais do anterior programa, algumas já deste programa. As, de facto, as que transitaram do anterior programa que a senhora deputada referiu são chamadas medidas plurianuais, ou seja, ficaram por cumprir 19. Todas as outras que a senhora deputada referiu das 65 são medidas que iam para além de junho de 2017, por isso neste momento estão no Simplex, neste momento a serem implementadas, e portanto é um clássico das nossas trocas de impressões nestas comissões. E também, já agora, respondendo às duas questões concretas que colocou, foi também colocou quando foi a discussão do Orçamento de Estado, a questão da conta corrente e das penhoras. Das penhoras também lhe vou responder como na altura lhe respondi. A conta corrente é, como diz, numa medida bastante limitada. O nosso objetivo é alargá-la, como lhe disse na altura, e para isso temos estado a trabalhar fundamentalmente com as empresas, porque não são só dívidas tributárias, Sr. Deputado, são também dívidas de contratação pública, entre outras. E, portanto, não é só a questão da autoridade tributária ou da eventual resistência de vários assuntos tributários para isto, é também a questão do lado da contratação pública e as dívidas que existem, as dívidas não tributárias que o Estado tem, e que, na verdade, não sei se não serão até de montante mais elevado que as tributárias e até mais interessante trabalhar no âmbito de uma conta corrente. Mas isto tem que ser feito com as associações empresariais, com as confederações, com as empresas, e é exatamente isso que temos estado a fazer para conseguir alargar. Não sei se conseguimos alargar em 2018. O que nós queremos fazer é, até ao final do ano, temos um protótipo a funcionar, alargando o que está hoje em dia em funcionamento. Mas não vou prometer que se consiga, porque depende de muitos parceiros, e, portanto, vamos ver se conseguimos até ao final do ano 2018. A questão das penhoras, também falámos sobre isso. De facto, um dos problemas graves que encontramos quando chegámos ao Governo foi as penhoras abusivas, quer do lado da Segurança Social, quer do lado da Autoridade Tributária. Existem duas medidas no Simplex, uma das Finanças, outra da Segurança Social, sobre esta matéria, e de facto a situação está bastante melhor do que estava, como aliás a própria Sra. Deputada reconhece. É evidente que há questões ainda que têm que ser resolvidas, é o caso que colocou do levantamento do tempo ao levantamento das penhoras, mas pelo menos algumas coisas já se conseguiram hoje em dia, que é não se penhoram contas de 10 mil euros por dívidas de 100 euros, pelo menos essa parte já se conseguiu e pelo menos temos tido bastante menos reclamações nesse sentido e, portanto, quer a Segurança Social, quer as Finanças, têm de estar a trabalhar connosco no sentido de prosseguir até ao final deste ano para limar as várias questões que se colocam no âmbito das penhoras. Quanto à questão, já agora, só para dar uma última nota, a questão da harmonização de procedimentos, que a Sra. Ministra não referiu, mas precisamente uma das medidas que existe no Simplex deste ano e que está neste momento em curso é precisamente um projeto no âmbito de uma CIME, de trabalhar com, neste caso são 13 municípios da CIME Médio Tejo, em que vamos precisamente pegar no licenciamento turístico e fazer desse processo de licenciamento um processo integrado em que os 13 municípios de alguma maneira se comprometam a ter procedimentos, enfim, homogéneos, todo o percurso homogéneo, os documentos são solicitados. Nós não podemos impor aos municípios que façam como o Governo da Timinaria por lei, mas podemos trabalhar com os vários municípios para que pelo menos o empresário saiba que, independentemente do município onde for, o processo de licenciamento é semelhante, os documentos que são pedidos são os mesmos, o tempo esperado é o mesmo e, portanto, vamos fazê-lo no âmbito do licenciamento turístico, que é um regime relativamente recente. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Na ausência de qualquer deputado do Grupo Parlamentar do PCP, entramos então na segunda ronda de perguntas. E para uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. A Sra. Deputada Hortense Martins iniciou a sua intervenção com a afirmação de que os portugueses pagaram caro o abandono da simplificação e da modernização administrativa. Desejo naturalmente também bom ano à minha pessoa e a todos os seus deputados, o que eu agradeço naturalmente e retribuo com sinceridade e com a consideração e estima que tenho. Mas, Sra. Deputada, a afirmação que produz é uma afirmação que elabora num duplo equívoco. O primeiro é que os portugueses pagaram caro, isso sim foi o resultado de uma ação de um anterior governo do Partido Socialista que conduziu Portugal às portas da bancarrota. O segundo equívoco é de que, ao contrário do que afirma, de facto, o anterior governo não abandonou o processo de modernização e de simplificação administrativa. E apenas para avivar a memória dos presentes, recordar que o anterior governo avançou com a revisão do Portal do Cidadão e do Balcão do Cidadão, procedeu à criação do Portal da Transparência Municipal, lançou o programa Simplificar, com inúmeras medidas de simplificação em volta do princípio uma só vez, lançou a chave móvel digital, que a senhora deputada fez alusão na sua intervenção, lançou e criou o portal participegov.pt, criou o licenciamento único ambiental, lançou o programa Aproximar e com ele foram abertas 400 espaços cidadão, que a senhora deputada também teve o cuidado de fazer referência, tudo medidas que tornaram a administração pública mais participativa, mais próxima, mais simples, mais inclusiva, mais eficiente e mais transparente. E é bom que se diga, o contexto político, económico, financeiro e social não é comparável aos tempos de hoje, como era comparável ao anterior governo. Não é comparável. Sem embargo, eu repito aqui o que afirmo, de facto o Estado é demasiado para os contribuintes, é demasiado pesado. E o ano de 2018 começou, é demasiado pesado e é, por vezes, incumpridor e até insatisfatório em muitos casos. O ano de 2018 começa com as seguintes notícias: escolas sem dinheiro para aquecimento, avarias de comboios de 2 horas por falta de manutenção, ambulâncias do INEM paradas no Algarve por falta de pessoal, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sem energia elétrica durante 2 dias, colocando em risco a segurança dos cidadãos. Hospitais a abarrotar de doentes em macas por falta de pessoal e camas. Livros escolares gratuitos ainda por pagar. Sim, o Estado é demasiado pesado para os contribuintes. Sr. Ministro, na audição regimental que está a decorrer, é para fiscalizar a atividade do atual Governo. E por isso compreenderá que as perguntas que lhe coloque e que interpelo nesse sentido e não ao do passado, como deve imaginar. E, Sra. Ministra, a Sra. Ministra justificou, numa das perguntas que lhe fiz, a existência de grupos de trabalho, mas não me respondeu quantos grupos de trabalho estão efetivamente em curso neste momento. Eu admito, Sra. Ministra, que não tenho esse número presente e, portanto, compreenderá e aceitará que eu faça essa pergunta por escrito, até porque, como sabemos, a criação dos grupos de trabalho depende sempre de um despacho de um membro do Governo. E, portanto, é algo que é facilmente elaborada essa listagem e que eu irei requerer por escrito. Mas também perguntei por que razão a contratação externa de serviços jurídicos por parte do setor empresarial do Estado e por parte dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros estão fora do âmbito do novo organismo de ação, o Juizado. Deve haver certamente uma justificação objetiva e lógica para esta exceção. Por fim, introduzo um pequeno tema para terminar esta minha segunda intervenção, colocando a seguinte questão: como é que o Governo concilia aquilo que é o seu conceito de uma administração pública moderna e eficiente com decisões que aparentemente, pelo menos, parecem decisões casuísticas e de que eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é a decisão de transferir a sede do Infarmed para o Porto à margem de qualquer, saibamos, é à margem de qualquer programa de deslocalização pensada e planeada das estruturas do Estado. E fica-se com a sensação que esta decisão foi mais um prémio de consolação pelo insucesso da candidatura da cidade invicta à Agência Europeia do Medicamento. O segundo exemplo é a decisão, também sem qualquer planeamento estratégico e pensado, a decisão de transferir a sede da unidade de missão para o interior, para o município de Pedrógão Grande, depois dos trágicos acidentes que ocorreram em junho do ano passado, isto depois de o Governo ter andado a dizer que a sede tinha que ficar em Lisboa e não, outro sítio, e não qualquer outro sítio do país, porque era em Lisboa que ficava próximo dos ministérios. Afinal, em que é que ficamos? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão, por favor.
Presidente, obrigado. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Dizer que muitas questões já foram aqui colocadas, muito em particular pela senhora deputada Hortense Martins, e queria aqui também aproveitar a clarividência nas respostas que quer a senhora ministra, quer o senhor secretário de Estado têm dado a todas as questões que foram aqui colocadas, que acho que é muito importante enaltecer essa postura. Queria também, de alguma forma, dizer que este Governo, em pouco mais de dois anos e pouco de mandato, tem deixado marcas visíveis no nosso país. Tem deixado marcas como a devolução de rendimentos, tem deixado a marca do alívio da carga fiscal, tem deixado a marca da diminuição da taxa de desemprego, do aumento da taxa de emprego, a marca das boas contas públicas, e a marca do déficit mais baixo de sempre. Mas se há marca que este Governo, de facto, tem deixado, tem sido no esforço que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e o seu Ministério têm feito no sentido de introduzir medidas profundas que simplifiquem e que modernizem os serviços públicos no sentido de aproximar o cidadão, a empresa, com os necessários serviços públicos. E, portanto, queria também aqui enaltecer a persistência, quer da Sra. Ministra, quer do seu Ministério, nessa difícil tarefa de articulação necessária entre os diversos Ministérios, mas também num esforço contínuo de ouvir primeiro aqueles a quem se destinam estas medidas. E esta é uma prática que contraria muito aquilo que se verificava no Governo do PSD e do CDS. Esta marca que este Governo tem deixado, de facto, é que antes de implementar estas medidas, houve primeiro as pessoas, houve as associações, houve as coletividades, houve as autarquias locais, houve os funcionários públicos, contraria muito o que era o passado do Governo do PSI e do CDS, que aplicavam as medidas sem ouvir ninguém, porque achavam que aquilo é que era o correto. E, portanto, quero também aqui enaltecer esta diferença que existe entre este Governo e o Governo anterior, no que diz respeito a essa sensibilidade de ouvir primeiro aqueles a quem se destinam estas medidas e ouvir as suas sugestões, aceitando-as, não aceitando-as, mas acima de tudo, ouvindo primeiro aqueles a quem estas medidas se destinam. Depois, queria também dizer que, de facto, este conjunto de medidas que este Governo tem feito e que o seu Ministério tem produzido e tem implementado, têm como objetivo central o tornar a vida mais simples, quer das pessoas, das empresas, na sua interação necessária com os serviços públicos. E isto contribui, de facto, para uma sociedade mais inclusiva, para uma sociedade mais justa, mas, acima de tudo, para uma economia mais competitiva, que é aquilo que estas medidas, de alguma forma, tentam alcançar na sua versão final. E, portanto, o que custa aqui ouvir, o que custa verdadeiramente, é ouvir o PSD a não querer reconhecer a realidade. E não é, como alguém já disse, a percepção dela. É a realidade, aquela em concreto, aquela que é vivida pelas pessoas. E a realidade é esta que nós hoje vivemos. E, portanto, as perguntas que se têm que colocar, em vez do custo, em vez do custa, é, de facto, perguntar se a relação necessária entre os cidadãos, as empresas, com o serviço do Estado, melhorou ou não melhorou. As medidas como o IES+, a declaração de remunerações para a segurança social interativa, o IRS automático, obter documentos e certidões, atribuição de novas funcionalidades ao cartão do cidadão, o registro criminal online, estas e todas outras medidas tornaram ou não tornaram a vida das pessoas e das empresas mais simples. Medidas direcionadas para a qualidade do atendimento público a cidadãos e empresas. Melhorou ou não melhorou? Medidas que apostam na proximidade física dos serviços públicos, como a criação de mais lojas e espaço do cidadão, também e sempre em colaboração com as autarquias locais, aliás, ao contrário também do anterior governo do PSD e do CDS, que optava por encerrar serviços públicos, como, em alguns casos, privatizar. É o caso, já foi aqui falado, dos CTT e de onde aquilo que está a dar, mas encerro de tribunais, encerro de centros de saúde, não aumento dos funcionários públicos para dar mais qualidade à oferta do serviço público. E, portanto, acima de tudo, medidas como o espaço cidadão móvel aproximou ou não aproximou, garante ou não garante o acesso a todos os serviços públicos. Medidas na área da inovação do setor público, como o LabX, permite ou não permite testar novas ideias, projetos inovadores para o setor público e social, como já foi aqui falado, e que sejam propostos por aqueles a quem se destinam. E, por fim, dizer uma sugestão, que era, como já foi aqui falado, e bem, a necessária boa articulação que tem que haver com as autarquias locais. Quando se tenta melhorar o serviço público, é necessário envolver cada vez mais as autarquias locais. E esta sugestão que eu aqui deixava, até como forma de antecipação e de preparação de um conjunto de medidas de descentralização de competências que aí se adivinham a curto prazo para as autarquias locais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por agradecer à Sra. Ministra o desafio que colocou para acompanhá-la em visitas a instituições que estejam a aplicar este modelo da inovação social ou dos títulos de impacto social. É óbvio que existem casos de sucesso, mal seria se não tivesse inúmeros casos de sucesso para apresentar, senão essa medida já teria sido afastada. Mas uma árvore não faz a floresta, nem um conjunto de árvores isoladas fazem uma floresta. E uma coisa são casos de sucesso, casos isolados, outra coisa é a natureza das coisas. Por muitos casos de sucesso que existam, a natureza das coisas permanece a mesma. Isto remete-nos, por exemplo, para a fábula do sapo e do escorpião. A natureza das coisas acaba por se revelar. E por mais sapos que tenham sucesso em transportar escorpiões para outra margem do rio, isso não passa a ser uma atividade recomendável para os sapos executarem. Há casos de sucesso, mas também há inúmeros casos que têm redundado em desastre, que têm já sido objeto de estudos, de investigação, que até colegas seus da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra têm publicado e têm analisado, têm vindo a público.
É óbvio que há empresas que têm, são também casos de sucesso na ótica da responsabilidade social, que têm práticas de remuneração acima da média, de inclusão social, de coesão territorial, mas isso não invalida a natureza perversa da lógica do lucro, que é a natureza das coisas. Como também esses casos de sucesso não invalidam a crítica que eu faço, que o meu partido faz, a este modelo, a estes projetos de impacto social. Porque as coisas não se reduzem, ou melhor, não se podem avaliar pela boa ou má vontade dos protagonistas. Há que ver o modelo, em que premissas é que assenta e aonde ele acaba por nos conduzir e quais são os riscos que aí existem. A questão dos centros de competências, o recurso aos estudos e pareceres, julgo que há aqui espaço para imprimir maior rigor na fundamentação, na necessidade de fundamentação do recurso a consultadorias externas, para sermos mais exigentes na demonstração que não existe essas competências dentro da administração pública, porque isso, portanto, valoriza não só os recursos, vai permitir poupanças enormes e, portanto, maior rigor, maior eficácia e eficiência na despesa pública e um concurso não despiciando para a saúde das finanças públicas. As concessões que eu fiz quanto a esta lógica das capelinhas não entendo como uma crítica, mas antes como um incentivo. Reconheço a sua determinação neste papel, é uma batalha interminável e é uma cultura muito antiga, bem incrustada no funcionamento da administração pública e, portanto, não foi uma apreciação crítica que aqui quis fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer alguns dos esclarecimentos e, de facto, eu compreendo, eu apontei o exemplo do licenciamento, que é um licenciamento urbano e não comercial. Eu compreendo a complexidade, eu também não tenho ilusões de que isto se resolve de um dia para o outro. Agora, também não tenho ilusões que o simples facto de se fazer anúncios que resolve estes problemas. Agora, se não os identificarmos primeiro, também nunca os vamos resolver. E falo disto apenas porque a Sra. Ministra o referiu. Eu fiz de facto parte do Governo, fui Secretária de Estado do Turismo, onde foi feita uma simplificação grande. Não por mim, portanto estou à vontade para o dizer, com pena minha, não por mim, foi feita e muito bem por quem me sucedeu, no caso Adolfo Mesquita Nunes. Mas digo isto apenas porque a Sra. Ministra fez considerações sobre esta matéria. Eu de facto não acho que muitas destas medidas tenham a ver com reforma do Estado, mas isso não as torna menos boas medidas nem com menos mérito. Para mim, de facto, reforma do Estado é uma coisa diferente, mas ter um Estado que funcione bem é um objetivo importantíssimo e vital e que é da competência da Sra. Ministra. Portanto, não vejo porque temos sempre que discutir questões mais filosóficas. Eu acho que devemos passar àquilo que é concreto. Mas gostava de lhe dizer, e apenas porque fala nisso, e eu percebi-o por experiência própria enquanto membro do Governo, a situação de um Estado em pré-bancarrota não reúne as condições ideais para a realização nem de reformas do Estado, nem tampouco de ter medidas para que o Estado funcione melhor. E eu explico-lhe com facilidade porquê. Porque quando se tem todos os dias empresas a entrarem-nos pela porta dentro e a dizerem que estão em situação desesperada, e hotéis a dizerem que vão fechar, e empreendimentos a dizerem que vão ficar na sua metade abandonada, vai perceber que se lhes for falar de simplificação e de agilização, eles vão lhe dizer é que querem sobreviver até o ano a seguir. E, portanto, precisam é de ajuda a ir buscar turistas e a ir buscar clientes. Eu sei que falar disto parece uma coisa um bocadinho anacrónica, e ainda bem, e acho que estamos todos muito felizes que pareça uma coisa um bocadinho anacrónica, mas não foi há tantos anos assim. E de facto não são as situações ideais, são situações ideais para fazer algumas reformas, mas não são situações ideais, e eu acho que nós temos todos maturidade suficiente para sabermos que reformas queremos fazer e como as queremos fazer sem precisar de estarmos nessa situação em que eu tenho a certeza que nenhum de nós quer voltar a estar. E isto dito, isto posto, voltava às perguntas concretas. Primeira pergunta, também já clássica. Gostava de saber o ponto de situação da medida de simplificação dos inquéritos e formulários que as empresas têm que preencher, porque, apesar dos relatos de progressos que a Sra. Ministra nos trouxe, continuamos a ter também muitos relatos de muitas empresas que continuam a queixar-se da complicação que é e, sobretudo, do excesso de informação que é pedida. E, em segundo lugar, gostava de saber se haverá disponibilidade, uma vez que no orçamento o Partido Socialista chumbou essa medida proposta pelo CDS, mas é uma ideia muito simples e que tem a ver com o seguinte. A administração tributária sistematicamente se atrasa na disponibilização dos formulários. O que é que são os formulários? Os formulários são aquilo que está disponível no portal da administração tributária para que as empresas, no caso de empresas pequenas, são muitas vezes contabilistas, que fazem isto para muitas empresas, possam preencher com os dados, em alguns casos são declarações fiscais, noutros casos são outro tipo de dados. O que é que acontece? Sistematicamente a administração tributária se atrasa a disponibilizar, ou seja, os contabilistas e as empresas, mesmo querendo, não conseguem carregar os dados e depois há prazos, e como é natural, prazos que têm que ser cumpridos. E, portanto, o CDS teve a ideia de, aliás, em conjunto com alguns contabilistas, de dizer uma coisa muito simples, que é, até, vamos supor, 120 dias antes do termo do prazo, a administração tributária tem que disponibilizar os formulários online. Ou seja, tem que ser possível, nos 120, até 120 dias antes, tem que ser possível carregar a informação. Se houver um atraso da administração tributária no cumprimento deste prazo, então o prazo é prorrogado pelo menos mesmo número de dias que for o atraso. Isto porquê? Porque sistematicamente, no caso das empresas, são pedidas prorrogações de prazo por causa dos atrasos da administração tributária e depois os secretários de Estado podem dar, podem não dar, em alguns casos dão uma semana, em alguns casos dão duas, em alguns casos não dão nenhuma. E isto cria um sistema que é caótico e que eu acho que não, sobretudo não favorece o estabelecimento de uma relação baseada no princípio da confiança entre Estado e cidadãos. E, portanto, eu acho que podia ser, já que o PS sistematicamente chumba as propostas do CDS aqui no Parlamento, talvez a Sra. Ministra queira, entre aspas, adotar a ideia, porque eu acho que é uma ideia fácil, possível de ser cumprida pela administração tributária sem grandes complicações e que exige apenas alguma disciplina por parte do Estado na sua relação com os cidadãos para que eles possam confiar que, da mesma forma que o Estado lhes exige que cumpram determinados deveres, também o Estado cumpre os seus deveres em relação aos cidadãos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho duas inscrições de deputados para 2 minutos. Vou dar a palavra por ordem de inscrição. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Agora, gostava de saber se vai haver ou não terceira ronda, porque se houver terceira ronda, eu prefiro usar os 3 minutos da terceira ronda. Se não houver, uso os 2 minutos. Não. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Esta audição de hoje segue-se uma ontem do Tribunal de Contas e há aqui uma relação muito entre as duas, que é a seguinte. Ontem foi suscitada a questão de que os programas orçamentais que estão na Lei de Enquadramento Orçamental há mais de 10 anos não avançam em Portugal. E não avançam em Portugal porque não há uma cultura e uma experiência de implementação de programas orçamentais. E, nomeadamente, em relação à Conta Geral do Estado de 2016, poucos são os programas, basicamente 3 programas, que apresentam objetivos, indicadores, metas e resultados. E mesmo esses programas que apresentam estes indicadores são bastante insuficientes. No caso, mesmo quando os ministérios, e é o caso desta da governação, mesmo nos programas, no caso de governação e modernização administrativa, em que há muitos indicadores, mas depois aquilo que é vertido na Conta Geral do Estado, são apenas 2 indicadores, taxa de cumprimento simplex mais, meta 100%, resultado 100%, porcentagem de créditos legalizados face ao total 100%, 100%. Eu gostaria de dizer o seguinte, e transmitir esta mensagem, e também ter algum feedback sobre isto. Portanto, a PCM é, do meu ponto de vista, a entidade mais avançada em todo o governo em termos de uma metodologia de implementação de programas, porque tem o Simplex feito exatamente como deve ser feito, com um cronograma que é melhor ter um cronograma e saber que não é implementado do que não ter cronograma nenhum, que é o que acontece em quase todos os programas objetivos, medidas e políticas. Pronto. Portanto, vocês estão, do meu ponto de vista, a PCM é quem está mais à frente em todo o governo, na perspectiva de implementação de programas. A Defesa Nacional não tem programa. Tem programa, mas não tem objetivos, nem indicadores, métodos, nem resultados. O ambiente tem objetivos, mas não tem nem indicadores, nem métodos, nem resultados. E, portanto, a minha questão é, por um lado, o desafio e o alerta que eu vos deixo, que é, já que tem os indicadores, colocá-los claramente e mostrar, porque quem não saiba, só pela Conta Geral do Estado, não percebe que vocês são os mais avançados. São. Ponham lá mais indicadores, faz favor, porque é útil para todos. Mas eu vou mais longe do que isso. Eu acho que devia haver uma colaboração entre a PCM e o Ministério das Finanças, porque o Ministério das Finanças, se calhar, não está muito capacitado para ter esse papel transversal que a PCM pode ter a ajudar os ministérios setoriais a produzir esses indicadores. Porque a questão que foi colocada ontem, que eu volto a dizer hoje, é que nós, para passarmos de uma orçamentação por recursos, dizer quanto é que se gastou, qual foi a taxa de execução, isso não interessa muito se a taxa de execução foi 90%, 80%, 70% ou 95%. O que interessa é se os resultados foram atingidos. O que interessa aos cidadãos portugueses e às empresas não é a taxa de execução, é que resultados é que vocês queriam alcançar, que indicadores é que têm para medir esses resultados, que metas é que têm estabelecidos e o que é que foi alcançado. E, portanto, o meu repto, que obviamente não é para responder na totalidade aqui hoje, mas que eu queria deixar já hoje, é que eu acho que poderia haver, por um lado, da vossa parte, mais informação e que constasse logo no Orçamento do Estado, no relatório, quais eram os objetivos e depois na conta e depois, digamos, em que medida é que a PCM poderia ter um papel transversal nesta matéria em todo o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou os 2 minutos e parte dos 3 minutos ainda. Sr. Deputado António Ventura.
Já está. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, vou-lhe questionar pela terceira vez sobre um tema que me prometeu que iria diligenciar para nós obtermos resposta e até ao momento ainda não obtivemos resposta. Sendo a senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, isto tem a ver com uma promessa do Governo desde o final de 2015 em investir na região autónoma dos Açores, no património, nos serviços, nos equipamentos, em pessoal e, portanto, também na modernização administrativa. No Orçamento de 2016 não conseguimos visualizar qualquer investimento, no 2017 também não. Depois houve um compromisso escrito em maio, 30 de abril, de 2016, entre os dois governos, numa declaração conjunta, cujo ponto 7 refere o estado de degradação dos serviços e a necessidade de investimento. Depois, mais tarde, o PS veio dizer que essas situações necessitavam de diligências rápidas. E pronto, isto tudo, nós enviamos uma pergunta à Sra. Ministra, que em 20/1/2017, que respondeu que a mesma devia ser submetida ao Sr. Ministro das Finanças. Nós reencaminhamos a pergunta para o Sr. Ministro das Finanças em 9/2/2017 e, portanto, até agora, quase um ano depois, não obtivemos resposta. Não desistindo, reencaminhamos a pergunta a 25/9/2017 para o Sr. Primeiro-Ministro e, passado 2 meses, também não obtivemos resposta. E, portanto, Sra. Ministra, aquilo que era uma promessa sua de diligenciar para obtermos resposta não teve efeito. E eu volto novamente a questionar-lhe quais são os investimentos que estão previstos agora para o Orçamento de 2018, que nós não conseguimos visualizar no Orçamento, em termos de património, de serviços, de equipamento, pessoal e de modernização administrativa para a região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, tem 29 minutos.
A todos, as senhoras e senhores deputados, pelas questões colocadas, eu vou responder e depois
Se a senhora Presidente autorizar, também passarei a palavra aos dois secretários de Estado aqui presentes para também poderem dar outras respostas. Peço desculpa, algumas não dei na primeira intervenção, não por não ter os números, como o caso dos grupos de trabalho, mas porque, enfim, o tempo não chegou ou me passou, mas serão dadas. Vou dar então algumas respostas aos senhores deputados. A questão do Infarmed já foi muito explicada e não vou voltar a ela. Mas, contudo, já que estamos aqui numa comissão da Assembleia, devo dizer, talvez por não ser residente na cidade de Lisboa, que gosto muito e que me orgulho muito de viver num país que tem esta bela capital, que acho que é algo que devia ser pensado mais ou menos compacto, mais ou menos consensualizado, que alguns serviços públicos não precisam de estar em Lisboa e podiam, com vantagem para a coesão territorial, com vantagem para termos um país mais equilibrado, estarem em outras partes do país, não vou dizer em que cidades, sem nenhum prejuízo. Obviamente que isso é algo que tem que se fazer lentamente, porque os serviços estão cá, as pessoas vivem cá, os funcionários vivem cá, nós não temos muita tradição de mobilidade, já tivemos, mas perdemos-la por... até por questões que se ligam com o arrendamento, perdemos essa tradição de mobilidade. Eu, por acaso, venho de uma família que se movia muito entre o sul da África e dentro da África, em várias cidades, portanto não me faz tanta impressão, mas acredito que as pessoas têm a sua vida organizada e que isso é algo que não é fácil de fazer de um toque, mas era algo que devia ser pensado para determinados serviços que não são as secretarias que já nem existem, não são os secretários de Estado, porque isso nunca resultou. Havia um secretário de Estado que mudou para Coimbra, que passava lá segunda-feira de manhã, isto visto porque o serviço era ao lado da minha mãe, e ao meio-dia já não estava lá. E, portanto, o carro estava lá à porta e via-se, não é? E, portanto, isso não resulta. Isso, obviamente, quem conhece o governo, quem já esteve no governo, sabe que não resulta. Mas há outros serviços que têm poucas interações e que não havia problema nenhum, nem para Lisboa, nem para a cidade de Lisboa, nem e com vantagens e valor acrescentado para outras partes do país. A questão do Simplex, é verdade, senhora deputada, pode crer que tanto a senhora secretária de Estado como eu, com a experiência que temos, éramos capazes de fazer programas garantidamente de 100%. E porquê é que nos fazemos garantidamente? Porquê é que a gente já sabe que há ali medidas de risco? Porque às vezes é importante dar um impulso, é importante fazê-los começar, eles propuseram a medida, cheios de ambição, é importante deixá-los começar, vão fazer um esforço, se não correr bem, prefiro o custo de chegar aqui e dizer que aquela medida não se cumpriu, do que ter cortado as pernas a um serviço que a queria começar. E também não concordo consigo, mas isso que era uma discussão que a gente pode ter aí um dia com um cafezinho, de que o período que passaram tivesse sido um período impossível, não estou a dizer para a senhora secretária de Estado, mas tiveram sempre um secretário de Estado para a modernização administrativa, de cortar as iniciativas de Simplex na totalidade, incluindo as iniciativas Loja do Cidadão, não era, fizeram-no por uma questão política e decisão política e não por uma impossibilidade técnica. E vou-lhe dizer que eu até discuti com a Troika o primeiro memorando, que ainda foi assinado pelo governo em que fazia parte, e essas medidas até foram muito valorizadas, porque são medidas que podiam ter eficiência e podiam ao mesmo tempo dar um sinal positivo para os cidadãos e para as empresas. Portanto, mas não vale a pena voltarmos a essa discussão sobre o passado, o que importa é aprendermos com o passado o que fazer no futuro, porque, como tenho dito muitas vezes, a questão do Simplex é uma questão de cultura administrativa e uma cultura administrativa muda-se com continuidade e não é com um programa, dois ou três, que conseguimos fazer essa mudança. Senhor deputado, a inovação tem sempre casos de insucesso. Diziam que em Silicon Valley, grande momento da inovação, só 25% das empresas que passavam nas incubadoras é que eram bem-sucedidas. Portanto, quem inova no setor público, no setor privado ou na inovação com impacto social, que também tem incubadoras para ajudar os projetos a crescerem, há casos que não vão ter sucesso, com certeza. Quando eu cito aqui alguns casos, não é para lhe dar casos de sucesso, é para lhe mostrar o que é a inovação com impacto social, que problemas é que resolve ou que tenta resolver, e dei-lhe alguns casos onde são projetos que ainda estão em fase de risco, em alguns dos casos que lhe disse, que estão a precisar de ajuda, que estão em fase de capacitação, que não estão garantidamente com continuidade. Mas quem inova passa por isto. A inovação é isso mesmo. Tem esse risco na sua natureza, como disse, e bem. Portanto, o que eu gostava que visse não é para ver casos de sucesso. Vai com certeza a uma incubadora, vai ver casos que não se sabe se vão ter sucesso ou não. Estamos na última que fui, havia um jovem empresário que estava a desenvolver um jogo para as escolas, para a cidadania, para mais divertidamente motivar as crianças a aprender cidadania. Não sei se vai ter, ele está a experimentar, pode não ter. Eu gostava que fosse lá ver o que é que estão a fazer. Não lhes vou mostrar casos de sucesso, porque nem sei se aqueles casos terão todo sucesso. Eles estão numa fase de desenvolvimento. Está na natureza das coisas, da inovação, como disse muito bem, que haja casos com sucesso e haja casos que não têm sucesso. O que eu acho é que, muito tempo, nós só pensávamos na inovação para a nossa nova geração de telemóvel, 2.0, 3.0, programa, e hoje estamos a usar também essa capacidade para medidas com impacto social, que pode ser para ajudar refugiados a prestarem serviços à distância, como é um grande projeto europeu, que esse teve sucesso, e outras iniciativas dessa natureza, e é muito bom que traçamos também essa capacidade, esse conhecimento, algum dos quais até resultou de investimento público, para a inovação com impacto social. E é isso que eu, se quiser algum dia, podemos ir os dois ver. Não lhe vou mostrar apenas casos de sucesso, porque alguns nem sei se terão sucesso ou não terão. Senhora deputada Cília Meireles, não está tudo resolvido nos inquéritos em formulários. Fizemos alguns ano passado com o INE, em alguns casos não resultou, porque os dados administrativos não eram suficientemente sólidos para substituir o inquérito às empresas. Noutros resultou, mas fomos ver, e agora até podemos, ajudou-nos a melhorar os dados, a pedir que se melhorem os dados administrativos nesses casos, e podemos voltar a essa tentativa. Eu não posso é prejudicar a consistência da informação do INE, que é uma entidade reputada internacionalmente, não vou pôr isso em causa. Temos mais projetos, temos um na CNPD desde abril, à espera da autorização para o protocolo, com a AT. Tenho insistido com a senhora Presidente, ela acha que está quase. Pronto, vamos ver se está quase, mas temos que passar por estas fases, é da vida, e portanto veremos todas as oportunidades, e como eu disse há bocado, estamos também a tentar outras formas em matéria de índice de preços, de recolha da informação através de machine learning para dispensar inquéritos, o que é uma medida que não só alivia as empresas de encargos no seu preenchimento, às vezes duas e três vezes a mesma informação, como também torna-se muito mais barato para o Instituto Nacional de Estatística em vez a substituição dos inquéritos. Portanto, junta poupança para as empresas com poupança para a administração pública. Com a autorização da Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, gostaria de dar a informação ao Sr. Deputado Jorge Oliveira sobre visualizar porque é que deixámos aqueles de fora.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem aproveito para cumprimentar. Eu gostaria, já agora, de prestar esclarecimentos sobre dois temas que foram aqui suscitados e, novamente, regozijando-me pelo reconhecimento destas medidas que o Governo tem vindo a adotar. Refiro-me ao custo a quanto e, de facto, à criação do Centro de Competências Jurídicas associado à temática da contratação externa de trabalhos jurídicos. Quanto à medida custa quanto, o Sr. Deputado Paulino Ascensão referiu, mas porquê que só contabiliza um impacto sobre as empresas e não sobre os cidadãos? Bom, porque o caminho faz caminhando e este caminho começou agora. Esta matéria da avaliação de impacto legislativo é uma matéria com uma larga tradição e grande profissionalismo e rigor ao nível da União Europeia, por exemplo, mas em Portugal não era feito. Por isso, simplesmente, não se fazia. Começámos agora. E começamos de forma, sempre que iniciamos algo novo, tentamos fazê-lo de forma cautelosa, sensata, passo a passo, medindo as consequências do que fazemos. E, portanto, o que decidimos foi que ao longo do ano de 2017 esta medida funcionaria a título de projeto piloto, avaliando o impacto sobre as empresas. O que está previsto, aliás, na resolução do Conselho de Ministros a este respeito, é que até ao final deste mês seja apresentado o relatório de avaliação desta medida ao longo de 2017 e, com base nisso, se pondere o alargamento a outras áreas. E, de facto, temos essa intenção. Temos a intenção de medir também o impacto da legislação que aprovamos sobre as empresas, não apenas sobre as pessoas, portanto, não apenas sobre as empresas, mas também sobre as pessoas. E temos ainda a intenção de, mais tarde, medir também o impacto sobre a administração pública e, de ainda mais tarde, passar a medir também os benefícios resultantes, quantificar os benefícios resultantes de cada legislação. De modo a que, nessa altura, possamos fazer uma verdadeira comparação, um balanceamento entre custos e benefícios, entre encargos que são criados e encargos que são reduzidos, entre a melhoria do interesse, da prestação do interesse público de forma quantificada, com dados quantificados, e possamos fazer uma verdadeira análise custo-benefício, envolvendo o impacto dessa legislação para as empresas, também para os cidadãos, naturalmente. Portanto, temos essa intenção, mas não podemos fazer tudo de uma vez só, porque essa metodologia não estava instituída, não havia prática, não havia pessoas especializadas nessa matéria, não havia essa cultura e, portanto, vamos fazê-lo. Quanto aos centros de competências jurídicas, eu agradeço também o reconhecimento desta, que foi uma das grandes prioridades do programa do Governo em matéria de modernização da administração pública, a ideia de constituir centros de competência no seio da própria administração pública. De facto, é bom verificar que essa temática está hoje em dia, é reconhecida por este Parlamento como uma medida importante. Começámos também passo a passo. Começámos por um domínio muito específico, é o domínio da prestação de serviços jurídicos. E criámos, muito recentemente, entrou em funcionamento no dia 2 de janeiro, há 15 dias, o JURISAP, o Centro de Competências Jurídicas do Estado. Que, enfim, tem essa dimensão que os seus deputados do Bloco de Esquerda e do PSD referiram relativa à contratação externa, ou à tentativa de evitar contratação externa desnecessária, já lá irei, mas eu diria que esse até não é o foco principal. O foco principal é criar, de facto, como o próprio nome diz, um centro de competências qualificadas, especializadas na administração pública. E, portanto, a lógica que está subjacente a este JURISAP é uma lógica de concentração da função jurídica e de especialização da função jurídica, termos os melhores, os mais especializados, os mais conhecedores, para responder aos vários desafios jurídicos que se colocam à atividade quotidiana da administração pública, numa lógica de serviços partilhados, serviços de qualidade, serviços de excelência prestados à administração pública. E, portanto, especialização e concentração, mas também internalização, na medida do possível. E, de facto, criámos, associado a este JURISAP, uma medida que visa introduzir alguma contenção no recurso à contratação externa, à contratação de parceiros de consultorias externas neste domínio jurídico. E fizemo-lo. Isto nunca tinha sido feito. Contratação externa, outsourcing na administração pública há muito tempo que existe, mas nunca tinha sido criado um mecanismo como nós criámos, existe, está em vigor, resulta do Decreto-Lei 149 de 2017, concretamente do seu artigo 18. Hoje em dia, qualquer entidade que queira recorrer, pública, da administração direta ou indireta, queira recorrer à contratação externa de serviços jurídicos, tem que pedir um parecer prévio, obrigatório e vinculativo ao JURISAP. Isto não existia. Este crivo não existia. Este mecanismo de controle centralizado não existia. E agora existe. Portanto, é de facto algo em que atuámos para justamente tentar evitar a contratação desnecessária. Digo desnecessária porque, como a Sra. Ministra referiu há pouco, haverá sempre alguma contratação externa que é necessária, que é inevitável e que é, aliás, salutar. Não vamos eliminar, não vamos banir o recurso à contratação externa, nem isso faria sentido. Mas, de facto, quando o Estado tenha competências no seu seio que permitam a execução de determinados trabalhos jurídicos, torna-se desnecessário, nesse caso, a contratação. E é isso que este mecanismo que criámos, repito, que não existia, visa introduzir. Pergunto ao Sr. Deputado, mas porquê é que ficaram de fora o setor empresarial do Estado e os serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Bom, os serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por uma razão muito óbvia, é que não faz sentido pedir uma embaixada que está, enfim, noutro país, noutra ordem jurídica, com outro direito, para a sua atividade jurídica do dia-a-dia, de contratação de pessoal, de aquisição de serviços, etc., estar a obrigar esses serviços periféricos externos a recorrer a este pedido de consulta prévia ao jurisdição. E, portanto, isso seria disfuncional. Não faria sentido face à realidade destas unidades que estamos a falar. Quanto ao setor empresarial do Estado, bom, não abrangemos justamente atendendo à lógica dos pequenos passos, porque este mecanismo é novo e, portanto, admitimos vir a estender este mecanismo de parecer prévio também ao setor empresarial do Estado, depois de uma avaliação. Mas para já achámos que, sendo uma realidade nova, era útil fazê-lo para já relativamente à administração direta e à administração indireta do Estado. E, portanto, agora, mas não obstante o setor empresarial do Estado não ter que pedir este parecer prévio, tem uma obrigação de informação. E isso é muito importante, porque outros objetivos deste mecanismo é um objetivo de reporte de informação, que é uma coisa que também não existia. Porque a verdade é que não existia um mecanismo, um registro centralizado do recurso pelo Estado à contratação externa de serviços jurídicos. Não havia informação fidedigna sobre essa matéria de valores, de montantes, de áreas do direito, que nos permite, essa informação que agora este mecanismo nos vai fornecer, vai nos permitir identificar as falhas, as lacunas, onde, em que área do direito é que o Estado não tem recursos internos e recorre mais externamente, e isso permitindo-nos-á depois ajustar este mecanismo. Portanto, há aqui uma dimensão informativa muito importante, e a dimensão do parecer, de facto, ainda não chega ao setor empresarial do Estado. Mas, ó Sr. Deputado, no seu tempo não chegava ao setor empresarial do Estado, como não chegava à administração indireta, como não chegava à administração direta, como não chegava a ninguém, porque não existia. Não existia. Não, não, sim, antes. Não existia. Passou a existir agora. E, portanto, eu acho curioso, mas salutar que nos venham cobrar pelo facto deste mecanismo não abranger determinadas entidades, quando antes ele não abrangia entidades nenhumas. E, portanto, pronto. Muito bem, então a explicação está dada em relação a essa pergunta. E em relação ao Sr. Deputado Paulo Inês Ascensão sobre a mesma matéria, diz-nos que deveria haver um maior rigor na fundamentação da necessidade de recurso a consultores externos. Pois é exatamente o que este diploma faz. É que, de doravante, as entidades que são sujeitas a este parecer, antes de contratarem externamente, têm que vir ao jurisdição fundamentar porque é que precisam de contratar, porque é que não têm recursos internos e porque é que é a melhor solução à contratação externa do que a realização desse trabalho jurídico internamente. Portanto, é exatamente isso que este diploma faz.
Muito obrigada. Acrescentaria ainda, que o Sr. Deputado viu com certeza, mas já agora para a informação dos senhores deputados, que também procurámos resolver com a rede de serviços jurídicos, identificar uma situação. Na verdade, o Sr. Deputado referiu, às vezes temos pouca informação dentro do Estado, precisamos de melhorar a informação neste tempo da sociedade de informação, que é quem é quem, no fundo. Podemos ter um especialista, alguns no Ministério da Defesa, numa determinada área específica, que nós pensamos até que não temos competências dentro do Estado, e que pode ser chamado, apesar de continuar lá no seu lugar, para ajudar na resolução de um problema concreto. E esta identificação, quem é quem e as competências, também é algo que temos que fazer nesta área e noutras, mas não só nesta área, é importante fazer, porque às vezes até desvalorizamos os nossos recursos e até pessoas dizem, eu até fiz uma tese de doutoramento sobre isso e ninguém se lembrou de me perguntar, porque às vezes as pessoas estão num sítio e fazem e vão melhorando a sua qualificação noutras áreas e, portanto, esta rede que pusemos aqui ao lado do centro visa exatamente também esse objetivo, porque nos deparamos, não é assim em todas as carreiras, mas juristas são mais dispersos e, portanto, essa informação não é tão visível. Eu concordo com muitas das coisas que disse o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, é uma mudança muito grande, mas é para aí que temos que vir a caminhar, para indicadores até não apenas de produto, como agora se chama, mas indicadores de impacto, e estamos a fazer um trabalho também aí é uma mudança de cultura dentro da administração pública. Eu queria aproveitar que eu penso que ainda tenho algum tempo para referir também que para acabar de responder a senhora deputada Hortense Martins, não estão cá, mas estão cá os restantes deputados, aquilo que há bocado interrompi porque estava já a terminar o meu tempo, eu hei de vir ao Parlamento, devemos de vir apresentar a proposta de lei, que há de ser aqui discutida, mas antecipando às senhoras e senhores deputados, embora me pareça que isto mais é um assunto até da primeira comissão, mas como já que foi colocado aqui, portanto, este regulamento é muito complicado, eu agora tenho aqui os números, são 173 considerandos e 99 artigos, nós preparámos a proposta de lei, preparámos já um regulamento para as características técnicas e requisitos técnicos que os sistemas de informação devem ter. Preparámos também, estamos a preparar também guidelines para ajudar os serviços e estamos a preparar a formação. Mas temos consciência que precisamos de tempo para, no fundo, espalhar em toda a administração pública e conseguir implementar em toda a administração pública todo este novo sistema. Não, na proposta que virá, ainda não foi a Conselho de Ministros, portanto não me posso comprometer com ela, não é? Pode haver alterações, mas as linhas orientadoras que constam da proposta, da anteproposta, vão no sentido de o mais possível de evitar rupturas institucionais, mesmo que a CNPD vá precisar, provavelmente, que lhe definam uns novos estatutos e de aproveitar a margem das exceções admissíveis no regulamento, pelo menos na primeira fase da sua aplicação, mas ao mesmo tempo estabelecer alguma convergência com a forma como ele vai ser aplicado noutros países, dado que há aqui questões que convém serem harmonizadas em termos da, pelo menos no seio da União Europeia. Mas, como disse, teremos com certeza outras oportunidades de discutir esta questão, não só nesta Comissão, como na primeira Comissão, como no Parlamento.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Ministra, e eu agradeço a disponibilidade para responder exaustivamente a todas as questões que foram sendo colocadas pelos grupos parlamentares. Ficou, os senhores deputados estão a reclamar de uma outra questão que terá ficado por responder. Muito bem, fica o registro dessa reclamação. Quero agradecer a presença da Sra. Ministra e dos senhores que têm estado aqui nesta audição regimental e devolver também os votos de bom ano de 2018, na medida em que a Sra. Ministra os apresentou depois da minha chegada. Muito obrigada. Senhoras deputadas e senhores deputados, continuamos a reunião.